E aí, meu povo? E aí, pessoal aqui do podcast? E aí, meus amigos da live no YouTube? Opa! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaz, coisa boa! Saudade aí de vocês, uma gripe. Deve ser o Covid-19, apesar de eu não ter convidado ninguém. Entendeu? Piadinha? Eu com certeza convidei menos de 20 pessoas, né? Devo ter convidado 18, 17. Mas em algum momento ali deve ter dado um pico de 20 e agora lascou aí. Será que eu estou com o coronga? Não sei. Pode ser, quem sabe? Talvez. Talvez eu vá morrer. Domingão, pleno domingo, Leandro Muito Love numa live. Que é isso? Novidade? Não, saudades. Tum, 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 bateu. Tum, 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 bateu. Tum, 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 bateu. A saudade bateu que doeu. Pois é, senti saudade de vocês. E falei, cara, eu vou fazer uma live porque já estou melhor. O suadouro tá aqui um pouquinho ainda e tal. É, mas acredito eu que a minha gripe, que eu informei vocês que eu estava gripado. O pessoal falou, coronavírus. Pode ser? Pode ser. Talvez? Não sei. Também se não for, não tem problema. É, e se for também, não tem problema. Porque se for, eu ficarei imune. Isso é uma maravilha. Beleza. Eu não preciso mais me preocupar. É, mas aí eu falei pra vocês, ó, tô gripado, por isso que eu não tô fazendo live. Mas acho eu que é uma gripe alérgica, sabe? Porque eu andei mexendo umas coisas aqui em casa pra fazer doação. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, tem uns... Tem vários saquinhos desse aqui, ó, pra fazer doação. Ó, a poeira subindo. Eita! Aí, ó. Tá poeirada aí. Aí tem umas roupas aí, umas coisas que eu não tô usando mais, que eu vou fazer doação. E eu acho que por mexer nisso aí, eu comecei a espirrar muito e deu aquela dor na garganta, aquela, como é que fala, inflamação na garganta, e bateu um cansaço, meu irmão, que eu falei, ah, não, eu vou fazer live, não. Eu vou dormir, que eu tô acabado. Aí eu fui dormir na quarta, fui dormir na quinta, fui descansar na sexta. E também porque eu tava aqui, muito trabalho aqui relacionado à edição do programa Superação dessa semana, lá da Rede TV Espírito Santo. E muito cansado, acabei não fazendo live nem quarta, nem quinta, nem sexta. Espero que vocês compreendam aí. E eu quero agradecer o pessoal que me desejou melhora, né? Eu só não vou agradecer o pessoal que desejou que eu morresse. Isso aí não, aí tomara que morra. Tá? Aí eu não vou falar com o pessoal, não. Mas o pessoal que... não teve esse pessoal. Deve ter tido, não sei. Será? Não importa, não tem problema. É, eu quero mandar abraço aqui pro pessoal que tava mandando aí melhoras pra mim. Falou, ô, Leandro, melhora aí, cara, tudo de bom pra você. Teve até o pessoal lá que me deu conselho, ó, usa tal coisa, chazinho. É, o pessoal... O pessoal aqui dos inscritos do canal, preocupado com o meu bem-estar. Valeu, gente, obrigado. Ó, deixa eu mandar um alô aqui pra alguns aqui, quer ver, ó? Eu deixei aqui, deixa eu ver, cadê os comentários? Foram 28 comentários aqui na primeira postagem, na segunda... que eu avisei. Atenção, amigos inscritos dessa bagaça! Passando para avisar que eu estou gripado. E fiquem tranquilos, não é o coronga, eu acho. Pode ser, não sei, quem sabe. Né? Mas tô bem melhor hoje. Já acordei bem, tô com suador aqui, uma coisa meio... uma meio febre, uma febre que vai... que não sei, mas tá de boa. Acho que eu dei até uma emagrecida nesses 3 dias. Mas vamos lá. Abraço aqui pra Margarete Zunino Winsteiner, que desejou aqui que Deus me abençoe, que esteja comigo. O José Dorley Alves, abraço para você. Pra Maria Lopes Dourado, para Nilva Rezende. Alda Pompeu também, abraço para o Gustavo BR, para Maria Prazeres Cabral. O Leon também, abraço para você, obrigado aí pelas mensagens. Para todo mundo aí que participou com a gente aqui na comunidade do YouTube, que foi onde eu avisei que eu não estaria fazendo live. Teve mais gente aqui na segunda postagem, que também foi... mandou aqui melhoras para mim, obrigado aí, valeu, pessoal preocupado se eu estava bem ou não. A Nilva Rezende, Clédson Messias, Ronaldo Schmidt, Lisa Macedo, que ainda mandou em inglês aqui, Missing You, Feel Better, fique melhor, esteja melhor, melhoras para você e tal, traduzindo aí, não literalmente. Maria Lopes Dourado, abraço para você. A Rosemary, ou Rosemary de Souza Assis, tá, obrigado aí vocês pelo carinho, pela preocupação. Já tô de boa. Ah, eu vim aqui fazer essa live pra matar a saudade de vocês rapidinho. E falar de coisa boa, né? Porque a gente só tá falando de problema, de dificuldade. E antes de mais nada, já quero dizer pra você o seguinte, meu amigo. Inscreva-se nesse canal, nessa bagaça, você que não é inscrito ainda. Você que já é inscrito, confira sua inscrição pra ver se o YouTube não te desinscreveu por algum motivo muito torpe, muito louco, pode ser que tenha te desinscrito. Ó, deixa eu ver o pessoal aqui do podcast que estão online com a gente. Tem o Arthur Castro, Marcos Roberto Azevedo, abraço, Alessandra Matheus, Gabriel Pasquale, Vlamir Garcia, Victor... Ah, peraí, opa, tô falando, eu acho que foi uma gripe alérgica, que eu mexi aqui na poeira, eu tô querendo espirrar feito doido de novo. Abraço pro Vinícius Mota, Vitor de Andrade, Sueli Cristine, Sérgio Nativo, Jefferson Benhur e o Gabriel Tambarucci Avancini, Lucas Murai, Luciana Cristina e a Fanny Vieira. Abraço para todo mundo que tá aqui no podcast, no Lovecast, acompanhando a nossa live. Você que tá em casa, domingão, esse sol bonito aqui no Espírito Santo, tá um sol bonito, coisa linda de se ver. Cadê, gente? Manda um alô aqui o pessoal da live. Cadê a galera do gargarejo? Tá todo mundo descansando. É que o pessoal não sabia que ia fazer live, né? Ninguém tá avisado, aí não aparece ninguém. Mas não tem problema, vocês assistam depois. Não tem problema, não. Como eu tava dizendo, tá tendo muita coisa de notícia ruim, bababá. Cara, vou dar um alô pra vocês, assim, bem importante. Mais uma vez, né? Vou avisar de novo aqui no nosso canal. Ó, não fica dando ouvido pra fake news, não. E nem pra histeria e pânico, tá? Claro que existe o vírus aí que tá aí preocupando todo mundo. Claro que... ele é um vírus perigoso, lógico, inclusive ele tem uma velocidade de contágio, de contaminação muito grande, a gente está acompanhando todas as informações, mas olha só, a maior arma contra o pânico, contra a histeria, é a informação. A desinformação, ela não vai te ajudar em nada. Então fique atento, posso dar um conselho aí para quem está me ouvindo aí? Posso dar um conselho de boa? Olha só, não assista mais a Globo, nem a Bandeirante. Esses dois canais aí, tira da tua lista. Não, de boa. Eu sei que você é fã da Globo, que você gosta. Ah, eu gosto da Globo, a Globo tem a melhor programação. Galera, na boa, mais uma vez, não assistam mais a Globo. A CNN, que é um canal novo que veio aqui pro Brasil, foi inaugurado esse mês de março. Se eu não me engano, foi no dia 15, né? Foi no dia 15, sei lá, não tenho certeza. Também tá, pô, você já percebe que tá batendo, fazendo sensacionalismo pra caramba também. Não está tendo parcialidade, eles estão sendo parciais, né? Não está tendo imparcialidade, eles estão tendo parcialidade, estão escolhendo um lado. É claro, né? A CNN americana vive batendo na direita, por que a CNN Brasil faria diferente? Obviamente que não. A minha singela opiniãozinha, tá bom? Essa é que é a verdade. E muitas pessoas, assim, como é que eu vou falar? Muitos gênios da sociedade estão aparecendo nas redes sociais para falar as suas genialidades. Por exemplo, a professora Anitta. Bicho, Anitta, cara. Mano, a Anitta calada é um poeta, sabe? Meu Deus, Anitta, cala sua boca, Anitta. Fica quieta, Anitta, mas ela não fica quieta. Ela veio lá no Instagram dela e falou sobre... E deu a opinião dela sobre a economia. Meu Deus. Bicho, a Anitta é pior que a Dilma. É uma anta, só fala besteira. Mas se você quiser depois dar uma olhada, procura aí os vídeos da Anitta falando sobre a economia. Já é uma maravilha. Mas volto a dizer pra vocês aqui, cara, olha só, um conselho de coração do seu amigo Leandro Muito Love, que sou eu, tô por aqui, né? Gente, por favor, não assista a Globo. Não assista a Globo, tá? Também não assista a Bandeirantes. Já falei aqui, a Bandeirantes... Ó, inclusive teve uma coisa interessante que aconteceu, que só pra comentar com vocês, que o Datena... que a Bandeirante saiu do ar no meio do programa do Datena, porque ele estava lá falando umas verdades lá, lendo um material de um médico que estava ali falando, olha, a quarentena ela não vai ajudar em nada, não é assim também, tem que se ter cuidado, mas tem que se voltar a trabalhar, porque a situação financeira também vai ficar muito grave se o Brasil não voltar ao trabalho, e para lá, e para lá, e para lá, e coisa e tal, e coisa. E aí, do nada, a Bandeirante saiu do ar. 6 horas da tarde, na sexta-feira. Ficou fora do ar, né? E uma outra coisa também que aconteceu que foi a CNN, quando tinha um médico lá falando que a quarentena não é boa. Ele tava ali mais uma vez falando, não é tão bom assim. E, pá, e aí a mulher, tá bom, doutor, a gente vai ter que continuar aqui. O doutor não vai poder continuar falando conosco, porque ele não está nos ouvindo. A gente precisa seguir com e tirou o cara do ar também. E teve aí o cara que provavelmente, eu vou até fazer um vídeo pequenininho sobre isso, vou postar essa semana. se tudo der certo, né? Não posso prometer nada, mas é o que eu falo, eu sempre falo pra você, gente, fazer live é muito mais fácil, muito mais simples, tá? Do que editar vídeo, ainda mais na minha atual situação com o computador lento, do jeito que eu tenho, é complicado. Mas vou tentar postar o vídeo aí para contar para vocês sobre o Jorge Pontual, que é um jornalista da Globo, que é do Grupo Globo de Comunicação, ele hoje ele está diretamente ali no Globo News, e ele falando justamente o quê? O que lembra do que o Eduardo Bolsonaro falou na semana retrasada sobre o vírus chinês? Olha, a culpa é da China. Aí o pessoal, oh, que absurdo, aí vê o Rodrigo Maia, vê o presidente aí do Congresso Nacional falando, pediu desculpa para a China. Olha que coisa bonita. O Rodrigo Maia, ou conhecido como Nhonho, ou o Seu Barriga lá, o Nhonho, o Rodrigo Maia,
Olha ele!
O Rodrigo Maia pediu desculpa pra China, mas por que ele pediu desculpa? A China pediu pra ele pedir desculpa? Onde se viu pedir desculpa de uma coisa que... Não, olha só, eu vou pedir desculpa... Ô, China...
Olha ele! Vou pedir desculpa pelo que o Eduardo Bolsonaro falou! Olha ele! Mas ele tá falando a verdade, mas eu vou pedir desculpa mesmo assim! Olha ele!
Uma coisa absurda! O presidente Rodrigo Maia, o presidente do Congresso, que fique claro, o presidente da Câmara dos Deputados, né, do Legislativo, que ele não é presidente do Brasil, ele não é o chefe do Executivo, mas ele age como se fosse. Dá até a impressão que a gente está vivendo um parlamentarismo, né, um parlamentarismo branco, porque o cara se considera o primeiro-ministro do Brasil. Vive viajando por aí, achando que é mandatário de alguma coisa, né, o Rodrigo Maia. Mas isso é por causa de quê? Porque tem parte da população que dá o respaldo para um vagabundo desse achar que manda no país, né? Esse Rodrigo Maia. Se coloque no seu lugar, Nhonho.
Olha ele!
Se coloca no lugar, Nhonho. Né? Aí ele foi lá pedir desculpa à China. Ah, desculpa aí pelo que o Eduardo Bolsonaro falou, apesar de ser verdade, né? Mas desculpa assim mesmo. Olha que absurdo, olha que mentalidade dos nossos políticos, né? Só não vê quem não quer a pilantragem desses vagabundos. Eu disse que não ia falar de coisa ruim, mas não tem como. Para falar das coisas boas, a gente tem que apontar também as coisas ruins. Por exemplo, só não vê quem não quer o que o João Dória está fazendo, né? O João Dória e o governador Wilson Witzel, né? O cara proibiu os taxistas de trabalharem no Rio de Janeiro. Inclusive, ele deu uma ordem lá, o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, de rebocar os táxis e multar quem estivesse trabalhando. Tá, cara, beleza! Ok, você está muito preocupado com o vírus, né, Wilson Witzel? Está lá na sua casa bancada pelos nossos impostos, né? A maravilha, né? Mas vamos proibir os taxistas de trabalhar, vamos rebocar o carro dos caras, vamos deixar o povo sem trabalho. Eu vou contar para vocês também um absurdo que o governador... que o governador não, a justiça, porque não pode dizer que foi o governador, mas eu acho que pelos bastidores tem sempre o cara que manda, né? Porque à toa essa galera não vai lá fazer nada. Mas, enfim, eu vou contar o que aconteceu aqui no Espírito Santo ontem sobre essa situação da crise, do vírus, etc. Aí, beleza, me chega lá o governador do Rio de Janeiro e começa a rebocar os táxis, multar quem está querendo trabalhar, né? Teve um cara lá na orla de... Um cara andando na orla lá no Rio de Janeiro, numa praia lá, que foi autuado, foi um senhor, né? Jogaram ele no chão, algemaram o cara, porque o cara estava caminhando na praia. A ditadura tá vindo de quem? É da esquerda ou do governo Bolsonaro? Cadê a ditadura bolsonarista? Não tô vendo. É aquela piadinha que a gente tá vendo na internet, né? Olha, o presidente falou pra ficar em casa. Ai, que absurdo! Aí todo mundo foi pro shopping, todo mundo foi pra praia. Aí agora, ó, o presidente falou pra trabalhar. Nossa, que absurdo! Assim, brasileiro... Né? Não todos os brasileiros, porque o brasileiro cidadão de bem, o que compreende o que de fato está acontecendo, ele entende que não dá para ele ficar em casa sem fazer nada, senão ele vai ficar sem grana, então ele quer trabalhar. Agora os vagabundos da esquerda, eles na verdade só querem ficar na mesma situação que sempre ficaram, de não trabalhar, de ganhar dinheiro sempre nas custas de alguém, ou é pelo sindicato, ou é o Bolsa Família, ou sei lá o quê. Ah, Leandro, mas você está falando então que o Bolsa Família só é dado para pessoas... que não querem trabalhar. Não, bicho, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tem muito vagabundo que quer viver dessa forma. Eu acho que o sucesso de um plano social, tá, não é a quantidade de pessoas que entram para aquela ajuda social. Eu acho que o sucesso de um... Por exemplo, eu sou gestor de um país e eu tenho lá 100 mil habitantes no meu país. Eu vou ficar contente se esses 100 mil habitantes tiverem emprego, tiverem uma boa vida, uma boa condição de trabalho. Agora, se desses 100 mil eu tenho lá 10 mil que não tem condições, se eu puder, eu vou ajudar. Mas eu não vou ficar feliz se todo ano aumentar o número de pessoas que estão precisando de ajuda. Não. Eu só vou me considerar um bom gestor se eu perceber que a cada ano está diminuindo a quantidade de pessoas que precisam de ajuda. Está aumentando as pessoas que estão se virando sozinha. Eu acho que a esquerda tem que parar com essa narrativa ridícula, que a gente sabe muito bem. Não adianta você dar o peixe para a pessoa. Você tem que ajudar ela a saber pescar. Você tem que ensinar a pessoa. O conhecimento liberta. Entendeu? Ah, Leandro, você está falando isso porque você está empregado. Não, eu estou desempregado. Aí é que tá, eu sou um cara desempregado. Eu tenho contrato de trabalho, mas é um contrato de trabalho momentâneo. Eu não tenho carteira assinada, meu trabalho hoje é um trabalho informal, eu faço parte da informalidade. Inclusive, pelo que eu sei, eu vou poder me cadastrar para receber R$600 em 3 meses, né? Porque eu sou um trabalhador informal. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que não existe felicidade na quantidade de pessoas que precisam de ajuda. Se eu sou um gestor de um país, de uma empresa, do que quer que seja. Se você é dono de uma empresa, você é um empresário. Você vai ficar feliz, com certeza, com o quê? Com a quantidade de empregados seus que você está tendo condição de dar melhor condição de vida. Pô, eu sou um empresário, ó, eu pude aumentar o salário da galera. Eu pude dar mais benefícios para a galera. Pô, tô feliz com isso, porque se eu pude aumentar o salário da galera, significa que a minha empresa está ganhando mais. A minha empresa está tendo mais rendimentos. Ela está tendo sucesso naquilo que eu preciso. Agora, se eu sou um empresário e eu me vejo obrigado a diminuir o salário do meu funcionário, a fazer demissão, a mandar embora, a cortar gastos, pô, eu vou ficar triste com isso. Não existe felicidade por parte de um empresário em ver os seus funcionários, ele ser forçado a mandar embora seus funcionários, a cortar gastos na empresa, a diminuir a produtividade, porque a minha empresa não está fazendo sucesso. É a mesma coisa no governo. É um absurdo ver a galera da esquerda com a narrativa constante, e não só a galera da esquerda, mas a esquerdoprensa, né? A extrema imprensa, a mídia, a Globo e a Bandeirantes, vamos ser bem específicos mesmo, a Globo, a Bandeirantes e a CNN. Esses três canais aí aqui do Brasil que estão ali dioturnamente batendo no governo, né? Fazendo de tudo para criar um caos social, assim, é a galera do quanto pior, melhor. E só não vê que não quer. Vê o João Dória, cara. João Dória falou tanto de quarentena, da necessidade da situação que a sociedade tem que ficar em casa, mas ele mesmo não para de dar entrevista, ele vai para tudo quanto é canto. O cara tá dando mais entrevista que o presidente da República. O cara quer o quê? Quer palco, quer palanque, é isso que ele quer. Né? Só não vê que não quer. Por exemplo, Se não estão sabendo, vão ficar sabendo aqui pelo meu canal. E se não acreditam, por favor, pesquisem sobre isso. É importante que você faça essa pesquisa. Lá em São Paulo foi baixado um decreto pelo bonitão do João Dória, assinado lá, decreto, sei lá, medida, não sei como é que é, o quê, mas é uma ordem, desceu uma ordem lá, que é o seguinte: as pessoas que estiverem morrendo nos hospitais, né, e você não tiver certeza do que é para botar que foi por causa do Covid-19. Não tô brincando, isso é sério, saiu aí em várias imprensas aí, saiu em vários canais no YouTube, tem muita gente falando do assunto, mas o pessoal não está se ligando. Ué, Leandro, mas isso é normal. Aí teve algumas pessoas que vieram falar, mas isso é normal, porque tá com um número baixo de pessoas para se trabalhar na questão ali do óbito, para poder fazer a certidão de óbito. Então, se houver alguma dúvida e se os sintomas são parecidos, então está se instruindo que faça isso. Cara, não adianta, eu não vou ver isso com bons olhos. Não interessa a explicação que A, B, C, D, F, G dê para isso aí. Isso é ruim, porque você vai inflar. Você vai inflar o número de mortes dizendo que é do vírus, quando na verdade não é do vírus. Quer dizer, quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Não adianta dizer que eu estou falando bobagem ou que é a teoria da conspiração. Não. É isso e ponto. Você pensa diferente? É um direito seu. Mas eu acho que é melhor você pesquisar mais. Você quer ver um exemplo? Ó, o desenhista Daniel Azulay. Quem conhece ele? Lembra do desenhista Daniel Azulay, que tinha um programa na TV, quando eu era pequeno, eu acompanhava, pô, super fã do canal, do programa, tal. Daniel Azulay, que tinha umas musiquinhas legais, tocava um violãozinho. Cara fera, você não conhece ele, não é da sua geração, dá uma olhada na internet que você vai saber quem é o cara fera. Era tipo o Maurício de Souza, mais pobre, né? Porque o Maurício de Souza deu mais certo. mas o Daniel Azulay também é um cara super conceituado, tem uma vida pública, é um cara famoso na área de desenho e de apresentação de programa infantil, coisa que a gente não vê muito hoje, mas no passado tinha muito, né? Enfim, Daniel Azulay, ele estava enfrentando uma leucemia durante muitos anos da vida dele, lutando contra uma leucemia. O cara morreu, colocaram lá, complicações com o coronavírus. Não, bicho, olha só, ele pode até ter sido contagiado ali, recebeu o contágio do coronavírus, tá? Do Covid-19. Mas o cara já tinha imunidade baixa por causa da luta que ele tinha contra a leucemia. Então não dá para você dizer ele morreu por causa do coronavírus. Não, ele morreu também porque ele já estava doente. Então o coronavírus foi um agravante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas foi por causa também. Foi também. Mas não dá para você dizer, o coronavírus veio e matou o Daniel Azulay. Não, não foi assim. É aquilo que o pessoal está falando. Ou seja, o Daniel Azulay fazia parte do grupo de risco. E é justamente em relação a esse grupo de risco que nós temos que ficar de olhos abertos. É a minha mãe que tem mais de 50 anos, tem mais de 60 anos. Minha mãe tem mais de 60 anos. Mãe, quantos anos a senhora tem? Não lembro. Mas tem mais de 60 anos a minha mãe, né? E esse grupo de risco a gente tem que ficar ligado. As pessoas que estão dentro dos hospitais. Aí a pessoa tem uma... Por exemplo, eu estou há três... Peraí, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estou há 5 dias gripado. Uma gripe assim que agora deu uma melhorada boa. Assim, deu uma subida, a energia voltou, assim, acordei hoje melhor, né? Mas também dormi. Gente, pensa no cara que dormiu ontem, sexta, quinta e quarta-feira. Pensa no cara que dormiu. Depois que eu entreguei o programa da TV lá, que eu subi o programa na quinta-feira de manhã, né? Que eu acabei ali a edição do programa, meu amigo, quinta, sexta e sábado, como eu deitei pra dormir. Dormi. Descansei. Aí hoje já acordei melhor. Tô assim ainda com uma coisa de suar um pouco frio, você percebe que a febre vai e volta, mas aquela espirração que tava já não tá mais. Aquela tosse seca também sumiu. Enfim. Poxa, imagina se eu, por causa da minha gripe, saio correndo pro hospital. Aí chega no hospital, eu já tô com a minha imunidade baixa, eu posso acabar pegando o vírus. Isso é, se é que eu não, de fato, peguei o tal do vírus. De repente, foi o vírus que me pegou e eu já estou melhorando dele, que é o que os estudos estão indicando, que as pessoas abaixo de 60 anos, o jovem de 40, eu tenho 42, o pessoal de 40 anos, vai ter uma gripezinha mais leve. Mas não, aí o presidente falou gripezinha, nossa, que absurdo! Mas todo mundo se esquece que o Drauzio Varella falou a mesma coisa em janeiro, antes do carnaval. Pega lá os vídeos do Drauzio Varella. Ah, mas isso é vídeo velho. Absurdo, né? O pessoal fala o seguinte, ah, não, mas o vírus em janeiro ele não estava tão forte. Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o vírus não estava tão forte em janeiro? Como é que funciona isso aí? Ah, o vírus falou assim, peraí, no carnaval a gente vai ser fraco, tá? O pessoal tá tudo se abraçando, se beijando, se pegando, se engolindo, né? Usando maconha, porcaria, fazendo orgia. Não, beleza, no carnaval, beleza. Não tem problema, o vírus é fraco. Drauzio Varella falou em janeiro. Aí passou o carnaval, a Globo encheu os bolsos de dinheiro, teve lá um monte de concessão pelo carnaval, ganhou 30 e poucos milhões cada concessão, faturou a grana que tinha que faturar. Aí voltou a tosse aí, peraí. Aí passa o carnaval, né? E aí o vírus, de repente, vira a coisa mais apocalíptica da face da Terra. Cara, sem histeria, sem pânico. É lógico que o vírus é perigoso, mas ele era perigoso em janeiro também. E nem por isso cancelaram o carnaval. Ponto. São argumentos simples para você parar e analisar. Se você vai concordar ou não, é com você. Eu não vou te obrigar a concordar com o que eu estou falando. Mas é bom você dar uma pesquisada. É bom você dar uma olhada, né? Para saber o que está de fato acontecendo. Né? Por que o Drauzio Varella em janeiro falou que era uma gripezinha e logo depois falou que não? Pô, a pessoa... E sabe o que mais me impressiona? É que nem o João Dória. Vamos lá. O João Dória era um cara que eu admirei. Quando ele era prefeito de São Paulo, eu cheguei a admirar ele em algumas coisas. Falei, pô, esse cara aí é um cara legal, ele tá fazendo um bom trabalho. Eu vi algumas ações ali dele, né? Eu falei, pô, esse cara tá trabalhando direito, por enquanto. Mas me decepcionei profundamente com o João Dória pelo simples fato de que ele disse que ele não iria largar a prefeitura, então você já começa a ver que a palavra do cara não vale bosta nenhuma, a palavra do cara não vale um centavo, quando o cara dizia o tempo todo que não ia largar a prefeitura de São Paulo, e quando foi do interesse político dele, ele imediatamente largou a prefeitura de São Paulo na mão daquele merda, daquele Bruno Covas, e olha que eu nem sou paulista, mas eu fico acompanhando aí o que o pessoal tem sofrido na mão desses caras, né? Aquele Bruno Covas é um bosta, de um gestor de bosta, queria gastar mais de 10 milhões de reais para fazer show em janela, olha a mentalidade desses merda, entendeu? Ah, mas na Itália fizeram de graça! Ninguém recebeu um centavo do dinheiro público. Esses caras pensam que dinheiro dá em árvore. Esses vagabundo político pensam que dinheiro dá em árvore. Eles querem tirar dinheiro de onde? Né? É que nem lá o PT. Ah, nós queremos fazer aqui uma proposta para resolver o problema. Pagar um salário mínimo durante 6 meses para todo mundo. Porque o governo tem dinheiro. Ah, é? Vocês pensam que dinheiro dá em árvore, seus retardados? Vai tirar da onde esse dinheiro para pagar? Todo mundo que está sem trabalho. Seus imbecis. O que vocês querem é que o Brasil vire uma Venezuela, né? Vire socialismo, né? Vire comunismo daqui a pouco, né? Pra gente se ferrar, né? Aí fica todo mundo, daqui a pouco não vai ter... Aí só vai ter os ricos que vão ter dinheiro e não vai ter mais médio, não vai ter mais classe média, só vai ter rico e miserável. É isso que o povo quer. Ah, sem exagero, Leandro. Não, não é exagero, não. Vocês acham que não é isso que... Gente, vocês... Não, vamos lá. Vocês acham mesmo que o João Dória tá preocupado com o bem-estar de população? Pede para ele bater um papo com o pessoal na rua, que nem o Bolsonaro fez, e eu vou até comentar sobre isso aqui. Vamos lá, pede pro João Dória ir lá no meio do povo, sem combinação. Não é fazer igual ele fez lá, foi lá para a corrida da mulher, do Dia Internacional da Mulher, e tava lá, né, perto das pessoas, todo mundo sabia que ele ia vir, né? O pessoal da direção do evento sabia da presença do governador. Vá lá, dá um passeio na rua pro pessoal falar contigo. O governador Casagrande, aqui do Espírito Santo, vai dar um rolê ali aqui na Glória, aqui. Pega amanhã, segunda-feira, dá um passeio aqui na Glória, aqui em Vila Velha. Vai ali pelo meio das lojas ali, conversa com o povo ali, vamos ver o que o povo vai dizer pro senhor. Pergunte para ele se o senhor quer voltar a trabalhar. Ah, isso ninguém quer fazer. Ô Wilson Witzel, dá um rolê lá na Uruguaiana. Dá um rolezinho na Uruguaiana lá, você pode levar teu segurança, pode ir de colete, sem problema nenhum, isso aí a gente entende, é uma questão da segurança da sua vida. O Bolsonaro faz a mesma coisa, quando ele vai pra rua, ele tá com segurança dele, ele tá com colete, normal. Mas vai lá e para e conversa com alguém, vocês vão receber vaia, rapaz. Vocês vão ser vaiado, vocês vão tomar tomate na cabeça, ovo vai voar no crânio de vocês, porque vocês são uma cambada de falso. Eu volto a dizer, eu admirava o João Dória quando ele começou a trabalhar na prefeitura de São Paulo. Depois eu vi quanto o cara é traíra, porque ele dizia, não vou largar a prefeitura. Por enquanto eu sou prefeito, eu sou gestor, eu não sou político, eu sou gestor. Com aquele biquinho dele, aquela mãozinha de moça que nunca pegou numa enxada na vida dele, eu sou gestor. Gestor uma pinóia. Na primeira oportunidade, você largou a prefeitura na mão do incompetente do Mário Covas, né? Do Bruno Covas, Mário é o pai, né? Do Bruno Covas, né? Largou na mão do Bruno Covas e foi lá virar governador. E olha que incrível, senhor João Dória. Isso não adianta. Senhor João Dória, deixa eu contar uma coisa pro senhor. Não adianta, não há nada que o senhor faça que vá mudar o fato de que o senhor lançou uma hashtag e vestiu uma camisa verde e amarela, escrito Bolsodória. Isso só mostra o quanto o senhor é um oportunista, vagabundo, traidor. O senhor é um traíra. Sabe aquele peixe traíra? É a sua definição de pessoa. Se pegar a palavra traidor na internet, vai ter a tua foto e a foto do Wilson Witzel do lado. Significado de traidor. Traidor, pessoa que não é fiel, pessoa que muda de opinião, que muda de lado. Pá, 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 traidor. Exemplo, João Dória e Wilson Witzel, vocês são traidores, vocês se elegeram na onda bolsonarista, você, João Dória, foi além de todo mundo. Será que ninguém vê isso não, cara? Será que ninguém vê isso não? Não, peraí, vamos lá, assessoria de imprensa do João Dória, pessoal aí da comunicação do João Dória, vocês são retardados, bicho? Você não. Ninguém. Eu fico imaginando a reunião de pauta desse pessoal. Vamos se reunir aqui para ver as estratégias de comunicação para poder melhorar a imagem do nosso governador diante da população. Não tem mais jeito, João Dória. Você tá roubado, cara. Você não vai se reeleger nem. Você quer ser presidente em 2022? Mano, você não vai ser mesmo que você amanhã, João Dória. O senhor invente a cura do câncer. O senhor nem se o senhor inventar a cura do câncer. Você não se reelege, João Dória. Você não se elege a presidente do Brasil. Sabe por quê? Porque todo mundo viu as tuas duas caras. Você foi além do Wilson Witzel. Você foi além de vários. Você foi além do capitão. Como é que é o nome daquele calado? Aquele que também é outro traidor. O que é senador, gente? Pelo amor de Deus. Ah, esqueci o nome dele agora. Vamos lá. Você foi além da Joyce Hasselmann. Você foi além do Alexandre Frota. Você foi além de todas essas pessoas traidoras. Você criou uma hashtag pra você, rapaz. Você foi o único que criou uma hashtag pra você com o nome do Bolsonaro. Bolsodória. Aí se te perguntarem daqui a alguns anos, você vai continuar achando que o brasileiro tem aquela mesma amnésia dos anos 90, porque nós não tínhamos acesso à informação, porque nós não tínhamos internet para mostrar as coisas da vida para a gente. Você foi além de todo mundo, João Dória. Você e a tua equipe de comunicação, você e a tua assessoria de imprensa são retardados. Nunca mais a população brasileira vai esquecer, principalmente os paulistas, nunca mais eles vão esquecer que você criou uma hashtag Bolsodória para poder se eleger. Entendeu? Pô, cara, vocês são retardados, bicho, achar que a gente vai esquecer disso. A internet nunca mais, nem se cair sobre o Brasil, ó, escute o que eu tô falando, vou bem longe, hein? Nem se o regime brasileiro mudar de democracia para comunismo e a gente não tiver mais acesso à informação, nem assim a gente vai esquecer o que você fez, João Dória. Porque vai ter uma coisa chamada resistência, uma resistência de verdade. Não essa resistência de iPhone aí, que são os petistas, que não lavam uma louça dentro de casa, mas fica gritando, fica em casa, fica em casa. Ué, ficar em casa que nem o petista fica é muito fácil, né? A mamãe banca, a mamãe paga as contas, a mamãe lava a louça, dá o prato de comida na mãozinha, papai banca o estudo, banca a maconha que o cara usa. Aí é fácil ficar em casa, querido. Agora, pra galera que tá sofrendo na real aqui, ó, eu tô vendo acontecendo aqui no Espírito Santo, lojas que já estão declarando assim, ó, vamos falir, que não, se não abrir, bicho, a gente tá ferrado. Tem uma, aqui perto da minha casa tem um local chamado Glória, que é um polo de venda de roupa, é o centro aqui de Vila Velha, Espírito Santo, que é onde tem muita loja de roupa, e a maioria são pequenos empresários, são médio e micro empresário. Esses caras estão desesperados, por quê? Porque o governador baixou o decreto que não pode abrir. Claro, seu governador, o senhor está naquela sua casa maravilhosa ali na Praia da Costa, na beira da praia, no palácio ali do governo, na casa que o governo banca, né? Do lado ali do Espaço Novo Tempo, Praia da Costa, tem o Espaço Novo Tempo da nossa Igreja Adventista. Aí você anda mais um pouquinho, tá a entrada dos fundos do portão do governador, da casa do governador. Pô, bicho, você tem tudo na tua casa. Você tem comida, você tem energia, você tem internet. Tudo bancado por mim, que paga o meu imposto, seu governador. Aí tu manda fechar e fala ainda que o Bolsonaro é inconsequente. Pô, claro, bicho, você tem tudo, né? O teu salário vai cair na tua conta. Mas o dono da lojinha lá da Glória, ele não vai conseguir se manter, se continuar essa coisa de tudo fechado. Não adianta, não vai. Ah, Leandro, mas as vidas são mais importantes. Caraca, bicho, olha, quem fala isso só pode ser algum louco, mano. Você é louco. Ninguém aqui tá falando que a vida não é importante. Ninguém aqui tá dizendo que, pô, não é importante se tomar os devidos cuidados em relação a esse vírus. Nós sabemos que esse vírus é perigoso, sim. Ele é terrível, sim. Mas se a gente parar de trabalhar, meu irmão, vai ser o vírus matando, a violência imperando, a fome pegando, o desemprego crescendo. Ninguém percebe isso, não? É idiota. E aí fica o João Dória atacando o presidente atacando o João Dória, e ninguém parece que percebe, tá? Ninguém parece que percebe. Eu vou falar uma coisa aqui do Bolsonaro. Alguns vão achar que eu tô sendo negativo. Não tem nada a ver com negativo, não. Vou contar uma coisa pra vocês do Bolsonaro que muita gente não tá se ligando. Muita gente não tá atentando pra isso aí. Ó, o Bolsonaro, quando ele faz certas coisas, ele faz de propósito, doido. Vocês são retardados. Por exemplo, isso que ele fez hoje, que já tá a imprensa caindo de pau na internet hoje, desde cedo. Ele saiu do palácio e foi dar um rolê lá na periferia do Distrito Federal. Foi lá no supermercado, foi na Feira Livre, foi nas praças, bater papo com o povo. Vocês acham que ele faz isso de propósito, ou, faz isso sem pensar? Vocês acham que ele faz isso sem... Cara, o Bolsonaro, pô, ele foi eleito através da internet. O Bolsonaro foi eleito... Pô, o cara tinha menos de um minuto. Pelo amor de Deus, gente. Quantos segundos eram? 28 segundos? 38, 18? Não lembro agora. 48? Era menos de um minuto que ele... Menos de um minuto na propaganda eleitoral. Depois ele teve o tempo igual no segundo turno, né? Porque aí fica o tempo igual. Mas no primeiro turno, ele era um dos caras que menos tempo de TV tinha. E o cara se elegeu presidente do Brasil. Sabe por quê? Rede social. Isso mostra que não só ele, como também a equipe que trabalha com ele, tá ligado em como proceder diante dessas coisas de mídia. Imprensa, vocês, quanto mais vocês batem no Bolsonaro, ele é que nem bolo, mais ele vai crescer, bicho. Ah, Leandro, então você concorda com tudo que ele fala? Não, não concordo. Eu acho que tem coisa que ele não deveria falar. Por exemplo, no pronunciamento que ele fez na semana passada, eu acho que realmente as escolas têm que segurar um pouquinho mais. As escolas precisam segurar mais. Não acho que igreja tem que abrir. Não acho que igreja tem que abrir, até porque igreja... Eu já sou meio ressabiado, porque a galera, a direção da igreja está mais interessada no dízimo do que preocupado com a situação das pessoas. Ah, Leandro, você não sabe o que você está falando. Não sei, não sei. Então, peraí, deixa eu pegar... Ih, não está aqui, né? Deixa eu pegar aqui o e-mail. Eu quero o e-mail. Deixa eu pegar o e-mail aqui. Está lá dentro, eu peguei o e-mail aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, eu botei a folha em algum lugar do e-mail. O e-mail que a igreja está mandando pro pessoal. Eu preciso desse e-mail. Eu não sei onde está. Mas tem um e-mail aqui que a igreja mandou para mim. Eu quero ler esse e-mail. Só que eu estava com ele impresso aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Porque era do meu outro e-mail, né? Será que é aqui? Não vou achar aqui, bicho. Eu acho que eu apaguei. Enfim, eu vou ver aqui com calma, mas eu vou ler o e-mail para vocês. O e-mail que a igreja está mandando pro pessoal. E eu quero rapidinho falar uma pequena... Quero transcorrer uma pequena opinião minha, da minha parte, sobre esse e-mail. Quero que vocês analisem um pouquinho comigo sobre esse e-mail aí. Calma aí. Assim que eu achar, eu vou achar. Deve estar na minha lixeira... Né? Ou é no meu e-mail antigo, porque quando eu li, eu nem parei para pegar. Eu não sei se está no spam, ou se eu, mas eu imprimi. Eu achei que estava aqui, estava ali no quarto, não está no quarto. Eu botei algum canto. Enfim, eu vou falar desse e-mail para vocês. Mas eu sou um cara meio ressabiado com essa coisa de abrir igreja também. Então eu não concordo nem que se abram igrejas, nem que volte às aulas. Eu acho que tem que ser gradativo isso aí. Mas, cara, não adianta. O comércio. Cara, tem que repensar isso aí. E só não vê que não quer, bicho. Só não vê que... Vou repetir aqui pra vocês. Não assistam a Globo. Não assistam a Bandeirantes. Ah, Leandro, qual canal tem que assistir, então, o que você acha? Olha, eu acho que você tem que assistir a Record, a Rede TV e o SBT. Assistam esses canais, tá? Principalmente ali o Siqueira, o programa do Siqueira tá excelente. O cara tá arrebentando na audiência, tá? É. A probabilidade de você que tá achando que tá em quarentena... de você já ter pego o coronga, é muito grande. Eu tenho quase certeza que eu peguei, por causa das coisas que eu tô sentindo, a tal da dor de cabeça muito forte, né, o suador que tá me dando, e, sabe, eu fico suando aqui, tem a coisa da garganta, né, o que mais que tem também? É, o corpo, dor no corpo, dor de cabeça, dificuldade para respirar, isso eu ainda não tive. Tô respirando bem, mas é um cansaço que... Pode ser, eu também acho que pode ser uma gripe alérgica, né? E também ligado ao cansaço, porque essa coisa de ficar editando vídeo de madrugada não é muito legal, né? Não é muito legal essa coisa de ficar editando vídeo de madrugada. Pode ser que não ajude muito. Enfim, vamos lá. Eu falei de tudo que é ruim, falei pra você ficar ligado, eu vou repetir pra você. Não assista a Globo, não assista a Bandeirantes. É um conselho que eu dou direto aqui, direto e reto para você. Não assista a Globo, não assista a Bandeirantes. E a CNN, filtre. Dá uma olhada naquilo que dá para assistir, o que não dá, não assista. Sabe, filho, não adianta você ficar enlouquecido, enlouquecido com, com todas as notícias que estão gerando pânico. Fique ligado nas fake news, inclusive por parte de algumas pessoas da direita que ficam fazendo sensacionalismo com coisa errada. Agora, uma coisa que eu quero que você se ligue de verdade, que fique atento a isso aí, olha. Gente, é verdade, não é mentira, eu pesquisei, eu vi notícias, eu entrei com algumas pessoas de São Paulo que são inscritas aqui do canal, que falaram diretamente comigo. Leandro, é verdade sim, aqui em São Paulo eles estão colocando óbito para qualquer coisa, tem gente morrendo de acidente de trânsito. Não é piada, é sério. Tem cara que tá morrendo atropelado no trânsito e lá no atestado de óbito do cara estão falando que é por causa de coronavírus. Cara, é óbvio que o João Dória quer inflar os números. Ele quer que os números sejam irreais, inflados. E aí fica os trouxa, defensor de João Dória, achando que o João Dória está preocupado com a sociedade. O João Dória não está preocupado com sociedade, rapaz. O João Dória não está preocupado com cidadão, não está preocupado com pobre. O João Dória só está preocupado com o plano de poder dele. Ele quer ser presidente do Brasil em 2022. Só que eu garanto a você, nem se ele descobrir a cura do câncer, o João Dória vai se eleger presidente. Escreva o que eu estou te falando. Olha, é mais fácil o PT voltar ao poder do que o João Dória conseguir virar presidente. João Dória e o Wilson Witzel, vocês não serão presidentes do Brasil, não serão. Nem se vocês fizerem uma chapa, uma dobradinha, João Dória presidente, Wilson Witzel vice-presidente, ou Wilson Witzel presidente e João Dória vice-presidente. Nem se vocês se juntarem na chapa do Luciano Huck, vocês não vão se tornar presidente do Brasil. Cara, o povo não quer vocês. A prova disso? Vai pra rua, João Dória. Vai bater um papo com o povo na rua, João Dória. Eu te desafio. Sem armação, hein? É pra fazer igual o Bolsonaro faz. É sair do nada e aparecer do nada. Sem ninguém nem saber, nem imaginar que você estava indo lá. Vai pra rua, Davi Alcolumbre. Vai pra rua, Rodrigo Maia. Vai pra rua, governador Renato Casagrande aqui do Espírito Santo. Vão pra rua, meus queridos. Vocês vão tomar tomate na cara, ovada, xingamento. Se não correr, vai tomar paulada. Ninguém aguenta mais vocês. Vocês são pilantra, rapaz. Picareta. João Dória, ele foi mais longe que todo mundo. Como é que a assessoria de imprensa do João Dória não percebe isso? Como é que a galera... Coitado, Leandro. Você também, Leandro, tá sendo... Ai, Leandro, você também tá sendo terrível. Os caras só estão fazendo o trabalho deles, Leandro. Óbvio, né? Nesse aspecto eu concordo plenamente, né? Plenamente, eu concordo plenamente. Eu entendo que a assessoria de imprensa do João Dória, do Wilson Witt, só estão fazendo o trabalho deles. Mas vocês são um bando de retardados. Vocês têm que falar para eles, para! Para! Qual é o problema de recuar, de admitir que errou, de falar assim, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, vamos seguir em frente, vamos lutar por um país melhor. Qual é o problema de admitir o erro e assumir uma postura diferente? Ó, quer ver um exemplo? Eu já não estava muito feliz com o MBL, Movimento Brasil Livre. Isso daí já é antigo, né? Só que eu ainda estava inscrito no canal do YouTube, ainda seguia nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e tal, porque realmente os caras têm muitas coisas que eles fazem e falam que eu concordo plenamente. E eu sou do tipo de pessoa que eu penso assim, olha, tem todos os problemas aqui, tem todos os lados negativos, mas a gente tem que olhar também o lado positivo da coisa, não dá pra olhar só o lado negativo. E os caras estão fazendo um bom trabalho, eu acho super legal. Pô, eu considero o Mamãe Falei, que é do Movimento Brasil Livre, um cara que é um baita de um deputado estadual, é um fantástico youtuber. Eu considerava o Kim Kataguiri um cara excepcionalmente inteligente, só que eu percebi a jogada dos caras. Os caras estão, se unindo, se for necessário, com a mídia sensacionalista para poder ajudar na derrubada do governo. Aí eu estou aqui pensando, peraí, vamos lá. Mas que raio de liberais, porque o Movimento Brasil Livre se consideram liberais, né, principalmente na área econômica, né, e também na área... Eles não são conservadores, eles são liberais. Eles não são a favor... Por exemplo, o Movimento Brasil Livre é a favor da liberação da maconha, por exemplo. Eles têm essa, Ah, isso é ruim, mas tá bom. Então, dessa parte aqui, deixa pra lá. Não vou concordar com eles, né? Mas vou ficar de olho no que eles fazem de bom. Até um certo ponto. Que, por exemplo, o PT não dá pra fazer nem isso mais. Não dá pra você ficar, ah, não, deixa eu ver o que o PT tá fazendo de bom. Porque não tá fazendo nada de bom. E aí o Movimento Brasil Livre tá começando a entrar numa linha de que não tá fazendo nada de bom. Só quer saber de dar pancada no governo Bolsonaro. Eu falei, pô, o governo Bolsonaro erra? Erra. Mas, ó, semana passada o Bolsonaro viu lá que ele assinou uma medida provisória idiota, né, que era os empregados podiam, os funcionários, né, as pessoas, os trabalhadores podiam ficar até 4 meses sem trabalhar, sem receber nada. Pô, todo mundo falou, tá doido, cara, como é que... Não dá. Aí ele falou, peraí, traz de volta essa MP aqui, porque deu problema aqui, o pessoal reclamou, tem alguma coisa errada, tá? Aí ele falou depois, o pessoal do Ctrl-C, Ctrl-V copiou e colou, e, pô, eu assinei. Ok. É, mas ele não pode assinar uma coisa sem ler. Ô, meu amigo, você tem noção da quantidade de problema que o cara tá tentando resolver por conta dessa crise? A equipe do cara não dá conta. Você acha que não tem nenhum vagabundo infiltrado? Ah, Leandro, mas não foi não. Ele pode ter sido ele mesmo que queria ferrar o trabalhador. Ok, ok. Vamos imaginar que o Bolsonaro queria ferrar os trabalhadores. Não, vamos ferrar os trabalhadores aqui e vamos tirar o dinheiro deles para poder a gente não ter essa responsabilidade. Que seja... Mas quando ele viu que a repercussão foi negativa, ele voltou atrás. Ponto. Errou, voltou atrás. Mas ó, o João Dória não volta atrás, o MBL não volta atrás, o Wilson Witson não volta atrás. Ninguém dá o braço a torcer para dizer, putz, cara, eu errei. Eu errei, errei aqui. Eu não posso falar isso, não. É burrice isso aqui. Tá? Pô, Pera aí, gente, deixa eu pedir aqui. Pessoal falando comigo, eu tô respondendo aqui, mas, opa, pera aí, deixa eu ver que tem gente falando aqui. Ah, tem um pessoal falando aqui, que eu tô falando que tinha pouca gente online, e eu nem tô vendo o que vocês estão escrevendo, daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês. Então, assim, nenhum desses caras volta atrás, galera, nenhum desses caras voltam atrás. João Dória não assume, não muda a postura dele. Aí, olha que interessante, eu vi, acompanhando as notícias, eu vi o Wilson Witson essa semana, agora colocando no colo do governo federal. Saiu lá a notícia, o Wilson Witson dando entrevista e falando, olha, o governador do Rio de Janeiro, olha, se o governo federal não apontar uma ajuda, nós não teremos mais como assumir a responsabilidade da crise econômica que estará por vir. O seu jumento, mas quem fez o decreto de fechar tudo não foi você? O Bolsonaro não fez nenhum decreto de fechar tudo. Pelo contrário, ele está tentando fazer decreto para que se abram as coisas. Ele fez um decreto, baixou um decreto para que se fossem abertas as casas lotéricas. Sabe o que a justiça fez? A justiça, o Ministério Público, foi lá e barrou o decreto do presidente. Não, tem que continuar fechado. Ué, cara pálida, onde é que o povo brasileiro vai receber o Bolsa Família? Não é na casa lotérica que recebe, infeliz? Não é na Caixa Econômica Federal? Eu não sou especialista porque eu nunca recebi Bolsa Família. Mas pelo que eu sei, é na Casa Lotérica ou na Caixa Econômica Federal. Não é assim que recebe? Ah, não, mas é depositado diretamente na conta. Não, cara pálida. Tem um monte de gente que vai receber direto lá na boca do caixa, na Casa Lotérica. Né? Tem gente que precisa dar... Tem cidadezinha pequena do interior do Brasil, tem cidadezinha lá no meio do mato que só tem a Casa Lotérica para receber dinheiro, que só tem a Casa Lotérica para pagar as contas. Né? O povo quer trabalhar, o povo quer pagar as contas, o povo quer receber seu dinheiro. Mas ninguém dá o braço a torcer, ninguém volta. Mesmo tendo diversas pessoas, especialistas, médicos, né? Mas não. Aí tu pega o especialista que apareceu no Jornal Nacional para falar do coronavírus. Apareceu um carequinha, branco, magrelo. Você viu lá? É, apareceu o especialista para falar no Jornal Nacional. Você viu? Esse especialista, o branquinho careca do óculos, do magrelinho, aí foram procurar o histórico do tal do especialista. O cara ligado ao PT, várias camisas de Lula livre, né? Várias fotos com camisa Lula livre, né? Várias postagens fora Bolsonaro. É o especialista que a Rede Globo de televisão coloca diante de vocês, telespectadores, para falar sobre o coronavírus. Gente, não tá na cara que é uma coisa tendenciosa? Ai, Leandro, mas você tá querendo dizer, então, que não tem perigo? Ô, cara pálida, para de botar a palavra na minha boca. Ô, imbecil. Ô, idiota. Ô, gado do PT. Ô, gado da esquerda. Para de colocar a palavra na minha boca. É lógico que não é isso que eu tô dizendo. O vírus é perigoso, sim. Você tem que entender que o pânico exacerbado que está sendo espalhado pela mídia é proposital, não é sem querer. É pensado, queridos. É muito pensado. E eu vou mostrar para vocês uma atitude do presidente que essa, ela é pensada, porém não é combinada. Como assim, Leandro? Não entendi. Vou explicar para vocês. O presidente Jair Messias Bolsonaro foi às ruas hoje, como eu disse para vocês. Foi lá na periferia do Distrito Federal, foi dar um rolê nos supermercados, nas padarias, nas praças. Vou passar aqui o vídeo da entrevista que ele deu lá para os jornalistas, que é engraçado, né? A imprensa que fala tanto para ficar em casa, mas não fica em casa. Fica lá, esperando, tudo aglomerado, sem máscara, sem álcool gel, tudo um do lado do outro. Eles são imunes, né? É como são da imprensa, são super poderosos. Enfim, vou mostrar para vocês o vídeo e vou reagir a essa, para poder finalizar a live. Vou reagir junto com vocês aqui à entrevista que o Bolsonaro deu para essa galera aí da imprensa. Hoje, domingo, hein? Domingão, o cara deu um rolê pelo Distrito Federal ali, foi lá dar um rolê, ver o que as pessoas estavam dizendo, Combinado não foi, mas foi pensado. Vocês entendem? Ele não combinou com ninguém, não falou, ó, você me espera na esquina que eu vou chegar lá. Não teve isso. Por mais que a imprensa insista que sim, mas não foi. A claque do Bolsonaro, né, que tem a parte da imprensa, sabe o que é claque? Vocês sabem o que é claque? Não? Vou explicar para vocês. Claque é uma coisa que é usada em programas de auditório de TV ou de rádio. No passado, a claque, que é aquele pessoal que fica batendo palma. Sabe o trabalho do Liminha? Vocês conhecem o Liminha do SBT? Liminha é um profissional produtor responsável, ele é produtor de TV, responsável pela claque do SBT, de vários programas, né? Aquela mulher que imita o Michael Jackson no programa do Faustão, não sei, ela sumiu, né? Será que morreu de coronavírus? Não sei. Enfim, a Michael Jackson, a mulher fica lá, ela também, ela é contratada, gente, ela não vai ali toda semana, você acha que ela... Não, cara, ela é uma pessoa responsável pela animação de público, animação de palco. O que é um animador de palco? É o cara que tem uma plaquinha, é aquele cara que faz assim... Você acha o quê? Que aquela animação tem uma gravação de programa... Gente, ó, eu trabalho com televisão, eu sou produtor de TV, eu sou diretor hoje de um programa de TV aqui do Espírito Santo, graças a meu bom Deus. A televisão... ela tem muita coisa que talvez você não compreenda. E que não é nada demais eu dizer isso aqui pra você. Você sabe, você vê o Liminha em pé, em cima de um negocinho mais alto, deve ser ali um quadradinho de madeira, né? Uma mesinha, que ele fica mais alto que o público, que ele levanta e... lá no programa do Silvio Santos, pra que a galera... bata palma. Você acha que depois de 3-4 horas de gravação o povo tá animado daquele jeito desde o início? Não, querido, é cansativo. Gravar um programa de TV é cansativo. O apresentador, ele erra, ele comete erro. Ele fala uma palavra errada, ele erra no texto. Às vezes tem que voltar. Por isso que programa ao vivo é tão complicado, porque programa ao vivo, depois que foi, já era. Mas a gravação de um programa de TV leva tempo, dá dor de cabeça, dá trabalho. E as pessoas que estão no público, na plateia, elas se cansam. Tem que ter um cara animado pra cima que fala, vambora, vambora. Aí é a chamada claque, que é a galera que bate palma na hora que pede pra bater palma, vaia na hora de vaiar, né? Pega lá o programa o Casos de Família do SBT, a claque ali, bicho, o pessoal, O programa do Silvio Santos, ele vai além. Na hora da pós-produção, o editor coloca o som que já tem preparado aqui, sabe? Vocês entenderam? Tá lá o pessoal aqui assim, ó, mas tem um barulho, o do Silvio Santos tem muito isso, o som é igualzinho. Quer ver onde tem claque também? No programa do Chaves, aquela risada. Aquela risada é igualzinha sempre. Não, e a risada do programa do Chaves, ela é tão característica que você acha ela na internet para você usar. Se eu escrever assim, ó, claque do Chaves ou risada do programa do Chaves no YouTube, eu acho isso como efeito sonoro, quer ver? Risada do programa do Chaves. Ó, ela é tão, né? Plateia secreta, né? A claque do Chaves. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vem aqui, peraí. Vamos ver aqui se tem.
Sempre quiseram saber
alguma coisa. Ó, vamos lá. Tem até vídeo no YouTube falando sobre isso aí. Cadê? Evolução das risadas do. Ó, risada do fundo do Chaves, ó. Não é brincadeira minha, não. Aí, ó. Tá vendo? A risada do programa do Chaves, ela é tão característica que você acha na internet como efeito sonoro. O que que significa? É uma claque que está ali, que eles estão ali sendo orientados por alguém para rir, para vaiar, para dar gargalhada mais forte. Se a piada for muito engraçada, você ri com mais vontade. Se o momento ali for muito legal, você vai aplaudir. Isso é uma claque. Demorei para explicar, mas expliquei, para ficar bem claro para vocês. E o Bolsonaro, ele tem uma claque. Só que a claque do Bolsonaro tem uma diferença. A claque do Bolsonaro, ela é espontânea. Não adianta a imprensa dizer que não é. Não adianta a imprensa dizer, ah, porque o Bolsonaro só dá entrevista junto com a claque dele lá. Mas vocês já repararam que cada dia tem um público? Cada dia uma galera... Você acha que o Bolsonaro que chama o pessoal para ali? Tem dia que não tem ninguém. Por exemplo, na sexta-feira estava chovendo, só tinha dois caras lá parado lá. Oi, presidente, tudo bom? Isso prova o que eu estou dizendo. Não é uma claque comprada. Não é uma claque organizada. Não é como acontece na campanha política. Sabe que você que já trabalhou de cabo eleitoral, assim como eu, também já trabalhei de cabo eleitoral, eu sei como é que funciona. Ó, chama lá teus parentes, paga R$50 a cada um deles. Chama umas 15 pessoas. 15 pessoas é o suficiente para criar uma aglomeração que depois ela provoca espontaneidade em outras pessoas. Aí quando você vê, parece que tem uma multidão atrás do candidato, né? E na verdade não tem. É tudo jogada de câmera, é o ângulo certo do cinegrafista, é o ângulo certo do produtor de vídeo, que sabe que vai pegar um ângulo que parece que tem uma galera, mas não tem uma galera, tem um pouquinho de gente. Você procurar na internet aí, a Sâmia Bonfim, tem uma foto da campanha da Sâmia Bonfim, lá no Minhocão de São Paulo, num viaduto que tem lá, muito conhecido de São Paulo, que a impressão que você tem quando você vê a foto, deixa eu procurar foto da, quer ver? Foto Sâmia Bonfim com muitas mulheres. Vamos ver aqui, se vai aparecer essa imagem aqui. Uma imagem que foi muito falada. E eram poucas mulheres depois, quando era visto de cima. Eram pouquíssimas mulheres, né? Deixa eu ver aqui se eu acho essa foto. É uma foto. Gente, é uma foto fatídica. Acho que é essa aqui. Peraí, deixa eu ver essa aqui. Ai, bicho, acho que é essa aqui mesmo. Ai, 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 ai. Ah, deixa eu ver se boa. Será que é essa aqui? Mulheres Manifestação Paulista pela Descriminalização do Aborto. Lá, lá, lá. É, mas esse aqui é um portal que tá apoiando. Aí não vai contar a verdade, né? Poxa vida, era uma foto que falou tanto. Se eu visse aqui, eu ia explicar direitinho mas do que eu tô falando. Que é uma foto que parece que tem muita gente, mas não era. Foi o ângulo que o fotógrafo bateu a foto. Né? Deixa eu ver aqui. Foto Sâmia Bonfim, realidade. Aí, deixa eu ver. Ah, aqui, ó, achei. Achei. Deixa eu mostrar para vocês justamente o que eu estou falando. Olha aqui comigo, acompanha comigo essa foto aqui, gente. Pera aí. Ué, cadê? Pera aí, doidão. Gente, por isso que eu preciso o mais rápido possível de um computador novo, para poder a gente botar na tela para vocês. Mas eu quero que vocês vejam, essa foto vai explicar exatamente o que eu estou dizendo de forma clara e objetiva para vocês, o que, que é o ângulo, a visão do diretor, o cinegrafista. Ele pode dar a impressão que o troço está lotado, e não está lotado coisa nenhuma, é conversa fiada. Eu sei do que eu estou falando para vocês. Então, olha só, vamos acompanhar aqui a foto. Cadê? Salva, filho. Eita. Eita, luz, tá doida? É porque a luz aqui de casa é ligada no Wi-Fi. Às vezes ela dá uns picos aqui, me dá até nervoso. Mas olha só, acompanhe comigo aqui agora. Olha, acompanhe comigo aqui, ó. A foto da deputada Sâmia Bonfim, né? Do PSOL. É do PSOL ela? É do PSOL isso mesmo, tá? Vou botar agora na tela pra vocês verem o que eu estou falando sobre claque. Claque, sobre... Não só sobre claque, mas sobre o combinado, né? Fazer parecer algo que não é. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê? Tá. Quarta semana, tá aqui bonitinho. Deixa eu só botar aqui. Ah, achei. Agora vai dar para botar direitinho aqui para vocês verem. Que eu posso aumentar aqui. Porque lá na internet eu não tava conseguindo aumentar a imagem. Aqui eu também não tô, por quê? Ô, querido, vem aqui, ó. Aê! Aqui, ó. Olhem aqui junto comigo essa fotinha aqui. Vou botar aqui agora na tela para vocês. Deixa eu melhorar aqui a luminosidade. Opa, melhorou. Tá vendo aqui, ó? Cheguei mais perto para melhorar a luminosidade. Aqui, ó. Olha a foto aqui como é que ela tá. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Olha a foto aqui como é que ela tá aqui. Olha aqui essa foto. Olha lá. Bolsonaro nunca. A Sâmia Bonfim e essa senhorita aqui, ó. Essa gorducha aqui do meio. Olha lá. Não dá a impressão que tá lotado o negócio? Né? Caraca, lá. Manifestação, ele não rodou. Boladão. Olha a realidade da foto aqui, ó. Olha aqui o tanto de gente que tinha na imagem. Olha o tanto de gente aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Aí, ó. Olha aqui o tantinho de gente. É a mesma foto. Viu? Essa aqui foi feita pelo profissional de fotografia, que pegou o ângulo certo, dando a impressão que a manifestação estava lotada. E essa foto aqui, ó, foi alguma pessoa de um prédio que falou, ah, manifestaçãozinha fuleira que eles estão fazendo ali, ó. Ó que coisa horrorosa ali, ó. Viu como é que a coisa acontece? É assim, é isso que eu tô falando. Então, é tudo uma questão de como você quer que a coisa apareça, meus amigos queridos, do meu Brasil varonil. Tem muita coisa que engana a gente, meu povo. Mas eu quero falar sobre a claque do Bolsonaro para você ver como é que é diferente o negócio. Olha como é que é diferente. A claque do Bolsonaro é espontânea aqui. O povo vê ele na rua e vai para cima dele. Bolsonaro, mito, sei o quê. Pá. Tem gente que exagera? Tem gente que exagera. Tem um monte de gado ali que, pô, não sabe nem o que tá fazendo? Tem um monte de gado ali. Mas tá indo por conta própria. Só que aí os outros políticos, a galera que é contra o Bolsonaro, eles dizem o quê? Que não, que são robôs. Eu sou robô? Eu não sou robô. O Bolsonaro não me dá um real. Pode investigar a STF, por favor. Me investigue. Me torne notícia, que aí o meu canal vai bombar. Eu vou ganhar inscrito. Mas me investiga. Eu não ganho um centavo do Bolsonaro, querido. Eu faço campanha por minha conta. E tem coisa que eu não concordo que ele faz. Vocês estão entendendo? Mas só que aí os caras lá, o João Dória, o Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann, falam que são robôs. Nós somos robôs. Não, cara, a claque do Bolsonaro, ela é espontânea. Eu quero ler aqui os comentários de vocês, o pessoal que já conversou comigo aqui, eu achei que não tinha ninguém falando, e agora que eu vi que tem um monte de gente falando, deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho, aí eu vou reagir aqui à entrevista do Bolsonaro de hoje. Vamos lá. Delmiro Roberto de Souza, grande abraço! Delmiro, caiu aqui o microfone? Tá funcionando ali? Alô, alô? Tá funcionando. É, Delmiro Roberto Souza, isso aí, Leandro, valeu, Delmiro. João Dória quer se promover politicamente. Lógico, tá na cara isso aí. Todos esses governadores, é a opinião do Delmiro Roberto Souza, todos esses governadores que não quer que o povo trabalhe, não estão preocupados com o povo. Mas se passar por bonzinho para se elegerem, para eleger os seus candidatos à prefeitura no ano de hoje. Exatamente esse ano tem eleições municipais. Os caras estão de olho nisso aí. Gente, parem de se fazer de bobo. Esses caras não estão preocupados com a gente, não. Você acha que Renato Casagrande está preocupado com o Estado do Espírito Santo? Caraca, bicho. Se ele tivesse, ele ia para a rua conversar com o povo. Pô. Sem armar, hein? Tem que fazer igual o Bolsonaro faz. Vamos lá. Claudinei José Paulinho. João Dória não ganha nem para síndico de prédio. Nós, paulistas, estamos decepcionados. Aí, ó, tem um paulista aqui, não sou eu? Eu não sou paulista, eu sou carioca que moro no Espírito Santo, mas sou carioca. Aqui, ó, o Claudinei José Paulinho, obrigado aí, Claudinei, pela participação. Ele tá falando, ó, nós paulistas estamos decepcionados, né? É isso aí, cara, é isso aí. O Ricardo Coimbra falou, live da tarde, tarde boa a todos, valeu, Ricardo Coimbra. Então, gente, é isso, tá? É isso que tá acontecendo. E eu volto a dizer aqui, meus amigos e minhas amigas, não assistam a Rede Globo. Não assistam a Rede Globo, não assistam a Bandeirantes e não assistam a CNN. É o apelo que eu faço para quem é inscrito no meu canal. Não assistam esses canais. Assista a Rede Record. Ah, Leandro, mas a Rede Record é daquela igreja lá que fica ungindo, que fica fazendo unção em suco de uva e querendo vender álcool gel por R$500. É, eu sei. Triste. Vagabundo. Miserável. Mas pelo menos na parte da informação, eles estão fazendo a informação correta. Então vamos buscar a parte boa da história. Né? Não estou falando para você assistir aquele programa que passa na madrugada. E nem estou falando para você ir lá nos templos da tal igreja, que eu não vou falar o nome aqui que não interessa. Não estou também falando para você ir nos templos da tal igreja para poder comprar o álcool em gel. O pessoal fala álcool em gel agora. Para comprar o álcool gel de R$500, o álcool gel santo, o álcool gel unchido. Não estou dizendo para você fazer isso e, na verdade, eu estou dizendo, não faça isso, por favor, Não faça isso. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Mas estou dizendo para você acompanhar as notícias, porque em relação às matérias, às notícias, à informação, eles não estão trabalhando de forma sensacionalista, tentando trazer pânico ao público. Eles não estão tentando. Então, assista a parte da notícia. Não precisa você ir lá comprar álcool gel, um Shido. Não precisa você assistir o programa da madrugada. Não precisa você fazer nenhuma doação para essa igreja. Mas... é difícil compreender. Eu sei que é, mas é isso. Você tem que pegar a informação positiva. Já falei, pode ser que sim, pode ser que não. Estou em casa, de quarentena, não estou tendo contato com ninguém e estou seguindo. Uma febre que vai e volta, um cansaço no corpo muito grande. Hoje eu já acordei melhor, mas estou aqui conversando com você, já estou sentindo um cansaço de novo. É uma coisa muito aqui esquisita, que você vai sentindo um suadouro que dá um negócio estranho. Pode ser que eu esteja. Se tiver, ótimo, vou ficar imune. Se não tiver, melhor ainda, né? A Band, ela está insuportável, ela está um negócio horrível. Não assistam a Band também, não assistam a Globo, tá? Mas vai lá, assiste lá aquele outro canal lá da igreja lá. Tudo bem que a igreja é vacilona também em algumas coisas, mas pelo menos na notícia está informando bem. E a Rede TV, que é a rede que hoje eu presto serviço, né? Aqui eu presto serviço para a Rede TV local, a do Espírito Santo, mas o Siqueira Júnior está arrebentando e tem coisa que ele não concorda com o presidente. Ele também falou lá na semana passada: ah, presidente, não concordo de abrir as escolas. Mas está trazendo a informação direitinha, tá? Sem colocar a população em pânico. É o meu conselho que eu posso dar para vocês. Ah, tem gente que vai discordar comigo? Tem. Tô pouco me lixando, é o que eu penso. Ninguém vai calar a minha voz. Ninguém vai calar a minha voz. Tá? Leandro, você quer a Band, a Universal, isso, a Record... Dane-se, eu estou falando o que eu acho. Se você quiser ouvir ou não, o problema é seu. Se você quiser continuar assistindo a Globo, o problema é seu. Assista, tá? Se você assiste, tem até uma piadinha na internet que tá falando assim: se você assistiu o SBT, a Record, você tem esperança pela vida. Você se torna uma pessoa com vontade de lutar, de trabalhar, de dias melhores. Se você assiste a Globo e a Band, você morre. É assim que tá acontecendo. A Globo e a Band querem ver você morto. Se você não morrer, você vai morrer até semana que vem, entendeu? É o que a Band e a Globo estão mostrando. Botar um especialista para falar do coronavírus, um especialista que vive falando contra o Bolsonaro nas redes sociais. É essa linha editorial que a Rede Globo de televisão está usando, que a Bandeirante está usando. São cara de pau mesmo, cambada de vagabundo. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Deixa eu ler o comentário aqui do Ricardo Coimbra. A Band... está insuportável. Então, acabei de falar, a gente concorda totalmente. A Band está insuportável pela maneira que estão passando as informações. Sensacionalismo está demais nas emissoras Band e Globo. Siqueira está indo muito bem nas reportagens. Bem sensato e pautado. Que continue assim. Pensou igualzinho a mim, Ricardo Coimbra. Valeu aí. E quem pensa diferente, beleza, é um direito seu. Continue assistindo a Globo. O problema é seu. Eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro. Entendeu? E atualmente eu estou possibilitado de fazer o trabalho de casa. Estou fazendo home office. Mas também quando acabar esse período de home office, eu vou para a rua trabalhar, que eu tenho que ganhar meu dinheiro. Senão, meu amigo, ninguém, sabe? Ninguém vai vir aqui em casa dar dinheiro para mim, não. Ninguém vai vir aqui, sabe? É fazer vídeo no YouTube para ver se monetiza alguma coisa. É fazer gravação de programa para poder fazer edição e ganhar o dinheirinho. É isso aí. Com todo cuidado, com toda sensatez. Álcool em gel na bolsa, álcool em gel no bolso, álcool em gel no bolso, com as mãos bem lavadas, não cumprimentar as pessoas, falar com a distância de 1,5 metros, que eu fico até mais distante do que isso quando eu estou fazendo gravação, eu fico longe das pessoas, né? Evitar lugares fechados, evitar aglomerações, mas vivendo, a vida tem que continuar. O governo Bolsonaro fez lá uma campanha... queria fazer, não chegou a fazer, o SECOM não chegou a colocar no ar, fez lá o vídeo que seria colocado nas televisões pela campanha O Brasil Não Pode Parar, pô, bicho, e a justiça foi lá e proibiu. Olha só, cara, bicho, será que vocês não estão entendendo que isso tudo é uma grande jogada política? Quer ver mais um fato que comprova isso? Ó, centenas de mortos na China, ninguém pediu a retirada do imperador, do primeiro-ministro, sei lá como é que é, da China. Tá? Centenas de mortes na Itália, ninguém pediu para que o presidente da Itália saia. Ninguém pediu, o primeiro-ministro, sei lá como é que é presidente, é uma confusão danada. Um monte de mortes na França, ninguém pediu para que o presidente francês saia do governo também. Um monte de morte na Espanha, ninguém pediu para que saia. No Brasil, que até então é o menor número de mortes, tá lá, sai Bolsonaro, sai Bolsonaro. Enquanto a gente aqui tá fazendo essa palhaçada toda de política, né, deixando ser enganado pelas mídias, pelo governador vagabundo, que não tá nem um pouco preocupado por nós, pela nossa situação financeira, os povos dos outros países, sabe o que eles estão fazendo? Solidariedade, ajudando uns aos outros. Eles não estão, por exemplo, cara, ontem estava assistindo ontem à noite no Cidade Alerta da Record, com aquele Celso Russomano, que ele é deputado federal, isso mesmo, e também apresentador do programa Cidade Alerta. O cara estava pegando, ó, farmácia, supermercado, uma vergonha o que alguns empresários vagabundos, porque é aquela história, pastor é pastor, vagabundo é vagabundo, bom empresário é bom empresário, vagabundo é vagabundo, você tem que saber diferenciar as coisas. Tem uns vagabundo empresário que estão aumentando o preço do leite, aí vem dizer que é por causa da entre-safra, o leite que custava R$2,29 está custando R$3,49, R$4,00, cambada de vagabundo esses empresários, dono de farmácia pilantra, vendendo álcool gel a R$40, rapaz. Aqui perto de casa tem uma loja que não é farmácia, uma loja de que vende, sabe aquela loja que vende de tudo? Que vende lápis, que vende camisa, que vende, sabe aquela loja que vende de tudo? Todo bairro tem uma loja que vende tudo, mercearia, que a gente chama de mercearia. Aí eu entrei na loja, tinha lá uns potes de álcool gel, sem marca, sem data de validade, sem nada, cheio de álcool gel até o topo. Quanto é que é isso aqui? Perguntei. R$40. Falei, oi? Olhei com a cara de desconfiança, falei, mas esse álcool aqui, como é que é? Eu sou cara de pau, eu pergunto mesmo. Mas esse álcool gel aqui é álcool gel mesmo? Não é falsificado. Não, é álcool gel, Não tem uma... Você vai comprar? Você vai comprar, você é um trouxa. Aí eu tava vendo ontem no Cidade Alerta a quantidade de pessoas que estão falsificando álcool gel. É isso que o brasileiro faz. Aí tu vai em outros países, o que que acontece lá? O dono da farmácia, ele faz o quê? Bota o preço das coisas com preço de custo para ajudar quem está precisando. O dono do supermercado não permite que as pessoas levem mais de 2 unidades de arroz, 3 unidades de arroz ou de feijão. Não, não pode levar. Aí aqui no Brasil, não. O que que acontece aqui no Brasil? Vagabundo aumenta o preço. Vagabundo quer estocar papel higiênico. Outra coisa que eu não consigo entender. Rapaz, o coronavírus não pega pelo rabo, não, rapaz. Não pega pela bunda, não, rapaz. Coronavírus não é por aí que ele pega. Aí vagabundo estocando papel higiênico em casa, fazendo com que outras pessoas não tenham. Vai comprar álcool gel? Aí pega um mercado que não coloca 2 unidades por cliente ou 1 unidade. Aí cata 10 e carrega. Aí o outro que precisa fica sem. Essa é a postura do brasileiro. Olha que postura miserável. Ah, Leandro, só tem gente assim no Brasil? Claro que não. Claro que não. Tem a galera que está tendo atitudes nobres, solidárias e belas também aqui no Brasil. Mas para olhar esse pessoal que está tendo atitude nobre. O pessoal que está tendo atitude nobre, a maioria deles é o quê? É o quê? Não, fala a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Vamos abrir o jogo aqui, sem medo de ser feliz. O pessoal que está baixando o preço no mercado é de direita. O pessoal que na farmácia não está aumentando o preço do álcool gel é de direita. Agora, os empresários vagabundos de esquerda estão fazendo essas coisas aí. Ah, é só os de esquerda, não tem o de direita? Tem também o de direita. Mas é aquilo que eu falei. O fato de você ser de direita ou de esquerda não te torna uma pessoa boa ou ruim. Não. O que te torna uma pessoa boa ou ruim são as suas atitudes, é o teu caráter. Agora, é bem que meio que quase uma regra, que o pessoal de direita é mais sensato que o pessoal de esquerda. E é o que a gente está vendo por aí. É vagabundo, sabe? É safado. É adulterando álcool gel, falsificando álcool gel, botando preços abusivos. E que bom que o PROCON está de olho. Que bom que tem pessoas como o Celso Russomano que leva a televisão para dentro do estabelecimento que está cometendo a fraude, que está cometendo a infração, e botando na televisão para todo mundo ver. Que bom que tem internet para mostrar a cara desses pilantra. Eu espero que você não seja uma pessoa assim. Você, empresário, Você é dono de farmácia, você é dono de mercearia, você é dono de mercado, aquele mini mercado do bairro, que não é aquele grande mercado, não esteja aumentando o preço das coisas, seu vagabundo. Não faça isso, não. Tá? Você não está ajudando em nada. O Brasil está numa situação difícil, que as pessoas estão desesperadas, alucinadas. O pessoal está desesperado por conta da mídia que fez uma porcaria de uma política de pânico que está se alastrando para todo mundo. Eu tenho conhecidos meus aqui que falam: não, mas tá, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Né? Essa semana eu vou falar sobre um estudo que estão fazendo aí, um estudo cara de pau, que fala assim: olha, se fizer a quarentena, serão milhares de mortes, mas se não fizer, vai passar de 1 milhão. Engraçado, né? Não dá o número certo. Se não fizer a quarentena, se não fizer a quarentena horizontal, né? Se fizer a quarentena vertical, né? Ah, não entendeu o que é a quarentena horizontal, vertical? Dá uma pesquisada, não vou explicar agora não, mas é assim, ó, tem a quarentena horizontal e a quarentena vertical. Se não fizer a quarentena horizontal, vão morrer mais de 1 milhão de brasileiros. Ó, beleza, ok, tudo bem, vamos aceitar esse número. Vamos aceitar esse número, tudo bem. Mas se fizer a quarentena, né, aí vão morrer milhares. Ué, e qual é o número, então? Não, é milhares. Não, mas qual é o número? É milhares. Por que que a outra diz que é 1 milhão e essa... Cara, mas o certo é o seguinte que você precisa entender. E eu quero finalizar essa parte aqui da live pra gente ir pra reação da entrevista, que eu achei muito legal. Ó, vamos lá. Leandro, se é certo, se é errado, se não é... Você acha o que, que tem que fazer? Olha, não importa. Para mim é o seguinte, ó, minha opinião. Se você puder, fique em casa. Sim, se você puder, fique em casa. Eu não vou falar fique em casa, porque é muito fácil eu dizer fique em casa, né? É muito fácil, muito cara de pau da minha parte falar fique em casa, mas eu ligo pro delivery e peço uma pizza. E o cara que tem que entregar, ele não pode ficar em casa. Ah, Leandro, mas aí é trabalho essencial. Meus amigos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês não perceberem isso, se vocês não conseguem perceber isso, eu sinto muito em dizer que vocês são idiotas. Existem os serviços essenciais. Ok. Quais são os serviços essenciais? Vamos lá. Saúde, segurança e alimentação. São os serviços essenciais. Saúde, segurança e alimentação. O que isso significa? Vamos lá. Ó, os hospitais têm que funcionar. A polícia, o bombeiro, as forças armadas, os militares têm que funcionar. A Polícia Federal Rodoviária tem que funcionar, tá? É a segurança, tá bom? Então vamos lá. Segurança, saúde e alimentação. Como essa alimentação? Ó, os mercados têm que funcionar para continuar o abastecimento normal da população, tá bom? Tem que funcionar isso aí. São os serviços essenciais, considerados como essenciais. Mas olha que interessante. A imprensa, para mim, ela não é essencial, mas ela está funcionando e é considerada como serviço essencial. Você ter energia na sua casa é essencial? É essencial. Você precisa de luz para manter a geladeira ligada para poder congelar o alimento. Senão o alimento vai estragar. Energia é essencial. Água é essencial? Sim, é essencial. E está dentro de onde ali? Está dentro também da alimento, saúde, está tudo no grupo. São os serviços essenciais. Só que eu quero explicar uma coisa para vocês. Com o tempo, os serviços essenciais também vão começar a ter prejuízos por conta dos serviços considerados não essenciais. Por exemplo, o motorista de caminhão é essencial ou não é essencial? É essencial. Por quê? Para poder abastecer o supermercado, o caminhoneiro tem que atravessar a estrada, o país, a cidade, sei lá o quê, com o produto para entregar no supermercado. Então, o caminhoneiro é ou não é essencial? É, Leandro, é essencial. Ele está dentro do grupo de serviços essenciais. Exatamente. Aí vem o João Dória, aí vem o Wilson Witzel e desce um decreto para fechar os restaurantes. Onde o caminhoneiro vai se alimentar? Ele está lá na estrada, viajando. Pá! Ele vai lá numa parada de caminhões, uma parada de ônibus, que você que já viajou de ônibus sabe, aquele graal, tem aquele pessoal lá, as paradas de ônibus, parada de caminhão, e ele precisa se alimentar, ele precisa tomar um banho, precisa descansar, precisa tomar um café, precisa, sei lá, comprar uma balinha, ele precisa daquele serviço ali. Ele chega lá e dá de cara com a parada fechada. Por quê? Porque o retardado do João Dória baixou um decreto para fechar. Entenderam o que eu quero dizer? Ou seja, é um serviço essencial, que é o dos caminhoneiros, que está sendo prejudicado porque um outro serviço não está sendo feito. Então, os serviços essenciais vão começar a ser prejudicados por conta da falta dos serviços não tão essenciais assim. Não adianta, não tem para onde correr. O serviço não tão essencial, ele também mantém o essencial. É necessário que você, empresário, abra o seu restaurante para poder o caminhoneiro parar e comer. Eu vi um vídeo esses dias aí, essa semana, que tinha um caminhoneiro agradecendo a um morador que falou: rapaz, eu tô vendo você com o teu caminhão parado aí, você não vai achar nada aberto aqui na cidade. E eu quero te dar um prato de comida. É essa atitude solidária e nobre que tem que acontecer no país, cara. É um ajudando o outro. Essa palhaçada de ficar brigando por política, que nem o João Dória tá fazendo, que nem o Wilson Witzel tá fazendo, pra chamar o holofote, pra pedir palanque. Nunca vi os caras dar tanta entrevista que nem tá dando esses dias. Eles só querem chamar. Você acha de verdade? Não, fala, olha no meu olho aqui. Você que tá me vendo de São Paulo, responde aqui no chat. Tem alguém de São Paulo aí? Eu sei que tem alguém de São Paulo me assistindo. Me responda aqui olhando no meu olho. Você acha que o João Dória tá preocupado com o teu bem-estar? Seja sincero. Responde aí. Tá bom, gente? Falei pra caraca, acho que tá bom, né? Eu queria falar menos, mas é que eu tava com saudade de vocês. Tá? Deixa eu ver se eu acho aquele e-mail que eu tava falando aqui, que aí depois eu vou pra... Caramba, onde eu botei isso, bicho? Não tá aqui nessa pasta. Opa, achei. Beleza, achei aqui, ó. Tava no... Pô, também essa porcaria desse Gmail também confunde a gente, bicho. É porque tem três abinhas. Tem uma abinha chamada social e promoções. E o raio do e-mail tá na aba social. Não tá na principal. Por isso que eu não encontrei. Droga! Sabe, tem três abinhas, eu esqueço disso. Vamos lá. Olha o e-mail aqui, olha o e-mail que eu tava falando. Vamos lá pra falar sobre a questão da igreja. Inclusive da minha igreja, Adventista do Sétimo Dia, que eu amo tanto. Mas eu vou dar minha opinião aqui sobre os e-mails que estão chegando para mim toda sexta-feira. O e-mail chega toda sexta-feira para mim. Olha que interessante, né? Ó, eu já recebi dois. Duas sextas-feiras seguidas chegou esse e-mail para mim aqui. Vamos lá, vou ler para vocês o e-mail. Olá, Leandro. Ainda coloca só Leandro, né? Não bota Leandro Silva de Freitas, não. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aí não é ninguém que está escrevendo, não, tá, bobo? Isso aí não é nenhuma pessoa que vai lá e escreve para você. Ah, deixa eu escrever um e-mail para o Leandro. Isso aqui é um sistemazinho de computador que faz automaticamente. Tá programado, vai lá e faz um sisteminha, que o texto igual para todo mundo, e só muda o nome, o sistema vai lá e bum, tá? Não é ninguém que sentou para escrever um e-mail para você, tá, bobo? Tá? Só foi escrito uma vez esse e-mail e replicado. Para tirar essa tua alegria, nossa, eles se importam comigo. Não. Não, na verdade, se importam. Não posso dizer que não se importa. Claro que se importa. Pera aí, deixa eu melhorar isso aqui, porque tá errado o que eu falei. Eu tenho que admitir que eu errei com o que eu falei. Estou errado, gente. É lógico que a igreja se importa com você. É lógico. Mas a gente tem que começar a analisar quem realmente está se importando e quem não está. Temos que também ser realistas aqui. Tem uma galera que não se importa de verdade. Tá? Enfim. Daqui a pouco eu vou ler os comentários de você, que eu tô vendo aqui que tá aparecendo algumas coisas aqui, o pessoal tá indo contra o que eu tô dizendo, né? Mas vamos lá, tudo bem, vocês têm todo o direito de pensar diferente de mim. Lembre-se sempre que é muito importante a gente lutar pela liberdade de expressão e pensamento de todo mundo, inclusive de você que discorda de mim, tá bom? Vamos lá, eu quero ler esse e-mail aqui que eu recebi duas sextas-feiras seguidas. E tá aqui o e-mail, eu imprimi, eu não sei onde eu botei, novidade, né? Eu sou... Né? Essas coisas eu sou muito organizado, né? Só que não. Mas enfim, ó. Olá, Leandro. Não colocou o meu nome todo para trazer uma coisa, um sentimento de intimidade, né? De proximidade. Vamos lá. Você foi convidado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Velha para utilizar o SETMI, porque eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Velha, Central de Vila Velha, para utilizar o SETMI. O SETMI é um aplicativo da nossa igreja. É um espaço incrível para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nele você poderá atualizar seus dados cadastrais, solicitar pedidos de transferência, ver os detalhes da sua classe de escola sabatina, acompanhar a situação financeira de sua igreja local e ainda adorar a Deus por meio dos dízimos e ofertas. Beleza, tá errado, Leandro, isso aí? Você acha que tá errado? Não. Parabéns. Isso mostra que é uma igreja organizada, uma igreja que está dentro das modernidades da nossa sociedade, porque é óbvio que todo mundo prefere utilizar nos dias de hoje aplicativos. Eu acho melhor, apesar que eu sinto que às vezes se torna um pouco impessoal, mas acho que tem dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas que pensam assim: olha, eu prefiro devolver meu dízimo lá na igreja, em mãos e tal. Mas, atualmente, com a situação que nós estamos passando, não vai dar para você ir lá pessoalmente devolver seu dízimo e doar a sua oferta. A gente também tem que entender isso aí. Então, Leandro, você acha errado que tenha esse aplicativo? Não, não acho errado. Acho ótimo. Acho bom e acho inteligente da parte da igreja, por parte da liderança da igreja Adventista do Sétimo Dia, de poder utilizar das tecnologias para ajudar no momento difícil como esse que nós estamos passando. Mas, espera aí, deixa eu continuar. Aí vamos lá, aí vem o passo a passo. Olha, utilizar o Sétimo é muito simples. Primeiro, ative o seu usuário. Aí tem lá o link para você ativar o usuário. Em seguida, baixe o aplicativo Sétimo na loja de aplicativo de seu telefone. O Sétimo ou o Sétimo na web. Aí tem lá os links para acessar o Android, o iPhone, papapá, ou também o aplicativo para você usar diretamente no computador. Ótimo, maravilhoso. Gostou? Fez a pergunta. Para conhecer mais detalhes, clique aqui. Ou entre no site adventistas.7mi/lalala. Pronto! Agora é só aproveitá-lo. Tenha o 7mi, que é o aplicativo, nome do é 7mi, sempre perto de você, seja na palma da mão ou no computador. Cara, é publicidade, tá certinho. É a área da igreja que trabalha com publicidade. Não tá errado. Tá ótimo, né? Tá ótimo isso aí. Seja na palma da mão ou no computador. E claro, recomende-o para outras pessoas. Desejamos a você e sua família as maravilhosas bênçãos de Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí vem aqui a opção. Se você não quer receber estes e-mails da Igreja Adventista do Sétimo Dia no futuro, você poderá cancelar a sua assinatura clicando nesse link, né? Aí tem mais um pedacinho aqui. Deixa eu ver o resto da mensagem aqui. Lá. É isso, basicamente é isso. Depois, obrigado. Né? Tá aí, bonitinho. Gostaram? O que vocês acharam da mensagem? Leandro, e qual o problema desse e-mail? Do e-mail? Problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com esse e-mail. Eu acho que esse e-mail tá certinho. Esse e-mail tá fazendo justamente o que ele se propõe a fazer, que é trazer uma informação pertinente a respeito de um aplicativo da nossa igreja que está funcionando muito bem e que é muito importante para que nós possamos continuar a nossa adoração e a questão da fidelidade dos dízimos e ofertas. Não vejo nenhum problema com isso. Onde então você vê problema, Leandro? Vou dizer agora para você aonde é que eu vejo o problema. Sabe onde é que eu vejo o problema? Eu nunca recebi um e-mail para saber se eu estou precisando de alguma ajuda. Nunca recebi. Nunca recebi um e-mail da Igreja Adventista do Sétimo Dia perguntando se eu estou precisando pagar alguma conta. Nunca recebi. Nunca recebi um e-mail da minha amada igreja para saber se eu estou passando alguma necessidade, se eu estou precisando de uma cesta básica. Nunca recebi um e-mail perguntando por que, que você está sem vir à igreja. Nós estamos sentindo sua falta. Desde que aconteceu o que aconteceu comigo no início de 2018, eu nunca recebi uma ligação para saber se eu estou bem. Para dizer que eu nunca recebi, eu recebi de 3 pessoas. Mas essas 3 pessoas que me ligavam para perguntar se eu estava bem, elas não podem se identificar. Porque se elas se identificarem e dizer que ligavam para mim, elas recebem sanções e retaliações por parte da liderança da associação, da união, da divisão, sei lá, o caramba 4. Então, assim, o e-mail está certo? Certíssimo. Diante da situação da crise do coronavírus, esse e-mail aí é um e-mail muito pertinente, muito importante para que as pessoas continuem tendo acesso às informações e também que elas possam adorar a Deus através da devolução de dízimos e doação de ofertas à nossa igreja. Eu não sou contra isso e acho muito importante que você continue fazendo a sua adoração, tá? Continue mantendo a sua fidelidade nos dízimos e ofertas através, inclusive, do aplicativo. Não vejo nenhum problema nisso. Mas a parte que eu considero ruim é: engraçado como esse e-mail está chegando para mim toda semana. Já é a segunda vez que eu recebo o e-mail. Tá? O meu cadastro está lá bonitinho, eu estou recebendo e-mail toda semana. Mas em 2 anos, 2018, 2019 e agora meados de 2020, eu nunca recebi uma ligação por nenhuma dessas pessoas para poder saber se eu estou precisando de alguma coisa. Da mesma forma que eu sei que muitas outras pessoas também não recebem ligações, ninguém os procura, ninguém quer saber se eles estão bem. E é aquela coisa que eu sempre falo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, um grande poder e conhecimento em convencer. zero poder em cuidar. Existe um déficit muito grande no cuidado com as pessoas. Estamos nos tornando números. Não adianta, gente, olha, não adianta. Pessoal aqui do podcast, não adianta tentar esconder, é uma realidade. Nós estamos nos tornando números. É ou não é? Pessoal aqui do Lovecast, o que vocês acham? Arthur Castro, Marcos Roberto, pessoal do podcast, o que vocês acham? Sérgio Nativo? Nós estamos virando números, pessoal. Estamos nos tornando números. Leandro, você acha errado que a igreja... Vou repetir para que fique claro. Tudo bem que mesmo eu repetindo e deixando claro, vai vir um bando de retardado, um bando de gado gadoso e vai escrever besteira aqui na vai fazer comentário imbecil aqui na live, depois que a live for pro ar, porque o pessoal não tá assistindo agora, mas depois quando assistir, depois vai falar que eu tô falando mal da igreja. Não estou falando mal da igreja não, querido. Eu acho corretíssimo a igreja mandar esse e-mail aqui a respeito do aplicativo 7Me. Acho lindo, perfeito. Poxa, importante. Não só eu recebi, mas minha namorada também recebeu. E ela fez a mesma pergunta para mim. Ela falou assim, ai, amor, engraçado. Eu recebi isso aqui, mas nunca recebi um e-mail falando assim, você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Está com boa saúde? Nunca recebi um e-mail da igreja assim. Passei por um monte de dificuldade no ano de 2019 e nunca ninguém me procurou para conversar. Só me procuraram para saber de fofoca, para saber como é que você está. Nunca ninguém me procurou para saber como eu estou, mas querem saber como é que o Leandro Muito Love está. Falei, pois é, infelizmente, está tendo esse problema aí. Mas a gente tem que entender que isso não é culpa da igreja. Isso são algumas pessoas da liderança que estão agindo de maneira errada, minha opinião. A igreja não pode ser culpada por isso. Eu não vou deixar de ser adventista do sétimo dia por causa disso. Eu não vou deixar de acreditar nas 28 doutrinas da minha igreja por causa disso. Eu não vou deixar, principalmente, mais do que deixar de ser adventista do sétimo dia ou não. Eu não vou deixar de confiar no meu Deus e amar o meu Cristo Jesus por causa do erro de uma pessoa. Não vou. Ué, no mês passado eu fui bloqueado numa transmissão ao vivo do Espaço Novo Tempo Praia da Costa. E nem por isso eu vou deixar de ser adventista do sétimo dia. Porque quem me bloqueou foi uma pessoa. Uma ou duas. Né? Foi uma ou duas pessoas que acharam que deviam me bloquear. Não posso, sabe, deixar de ser cristão por causa da atitude dos homens. Nem Deus, nem a igreja são culpados pelas atitudes dos homens. Então, onde é que está o erro nisso aí? O erro, existe erro em mandar um e-mail falando sobre o aplicativo 7Me, que é um aplicativo importante para que você continue a adorar a Deus por meio dos dízimos e ofertas? Claro que não. Está certinho mandar esse e-mail. Mas cadê o e-mail para saber se a pessoa está bem? Por que existe tanta... Existe uma manifestação tão grande para se fazer esse tipo de cobrança através de e-mail, mas às vezes uma manifestação tão tímida para se ir na casa da pessoa, saber se ela está necessitada de alguma coisa? Não, Leandro, você está errado. Existem diversas frentes da igreja que ajudam na questão social. Existe a ADRA, existe a ASA. Concordo, existe mesmo. E fazem um trabalho maravilhoso sem discutir isso aí. É um trabalho fantástico que é feito. Tá? A questão aqui não é essa. Deixa eu ver aqui a bateria que está acabando a bateria. Eita, papai. Lá se foi a bateria. Deixa eu botar aqui no poupa a bateria aqui para diminuir o gasto. Existe aí a ADRA, existe a ASA, Assistência Social Adventista, que faz um trabalho maravilhoso, Leandro. Você sabe disso? Sim, eu acho maravilhoso. Mas todas essas frentes são frentes que são gerais. Pouco se faz individualmente. Pouco se faz cara a cara. Pouco se faz, sabe? Tudo bem que eu não estou falando agora que a pessoa tem que vir aqui me visitar. Não, agora não, caramba. Agora é quarentena. Não venha me visitar. Não me procure. Mas durante 2 anos eu nunca recebi um e-mail para saber se eu estou bem. Nunca recebi. Agora já recebi 2 e-mails para cobrar meu dízimo e minha oferta. É só isso que eu penso, beleza? Vamos finalizar a live? Vamos finalizar a live. Eu ia fazer a reação aqui do vídeo. Não vou mais. Não vai dar tempo. Eu faço durante a semana. Ah, não vai dar mais tempo. Já passou muito tempo aqui, já falei pra caramba. Eu ia fazer aqui uma reação sobre a claque do Bolsonaro, que eu volto a dizer, a claque do Bolsonaro é espontânea. O cara foi nas ruas e as pessoas aplaudiram o cara. Eu faço aqui um desafio ao João Dória, ao Wilson Witzel, ao governador Renato Casagrande aqui do Espírito Santo. Vão às ruas, queridos. Vão pra rua lá. Igual o Bolsonaro faz, do nada. Eu tô falando do nada. Não é combinadinho, não. Não é igual a eleição, não, que tem aqui aquele monte de gado gadoso atrás, não. Tô falando para ir sem combinar. Aparece do nada, igual o Bolsonaro fez aqui hoje de manhã, lá no Distrito Federal. Aparece do nada, irmão. Para com o carro, Bruno, e sai. Opa, pessoal, e aí, beleza? Ô, Bolsonaro aqui. Ô, Bolsonaro, Bolsonaro, galera. Faz isso. Ô, pessoal, tudo bom? Casa Grande aqui. Faz isso. Faça isso. Faça isso, João Dória. Parece do nada lá, infeliz, vagabundo. Vai lá, vagabundo. Vagabundo, João Dória. Vagabundo. É, tá com raivinha? Ficou com bolado que eu te chamei de vagabundo? É o que eu acho, cara. Só acho que você é um pilantra. Você é um cara de pau, meu irmão. Você é um cara de pau, João Dória. Você, o Wilson Witson, então, também admirava você, não admiro mais. E quando eu deixar de admirar o Bolsonaro, eu vou falar, não admiro mais, sem problema nenhum, porque eu não sou gado de ninguém. Eu admirava o Wilson Witson, achei muito legal o que ele fez lá na situação do ônibus que foi sequestrado no Rio de Janeiro, sabe, toda a atitude ali, a segurança, o tiro na cabecinha do bandido, achei ótimo. Ah, perfeito. Mas você é um pilantra, Wilson Witson, canalha. O que vocês são? O que vocês são? E não adianta dizer que é robô, não. Eu não sou robô, não, querido. Eu não ganho um real do Bolsonaro. Isso é a minha opinião como cidadão brasileiro. Eu acho que vocês são dois pilantra que estão trazendo vários problemas aqui. E aqui no Espírito Santo a mesma coisa. O governador Casagrande também está vacilando pra caramba. Só não está sendo falado muito no Brasil sobre o problema aqui do estado do Espírito Santo, porque o estado do Espírito Santo não é muito considerado pelos brasileiros. Essa é que é a verdade. Poucas pessoas sabem sobre o estado do Espírito Santo. Talvez seja por causa do número da população ser menor, não sei. Mas não se ouve falar muito do Espírito Santo. Mas, ó, aqui no Espírito Santo a gente tá sofrendo que nem vocês aí em São Paulo, que nem o pessoal do Rio de Janeiro não pode abrir nada, o pessoal tá perdendo emprego, o povo tá desesperado, entendeu? Aí tem bairro daqui, por exemplo, tem o bairro ali, Porto Novo, que eu vou muito lá, Porto Novo, o pessoal tá agindo como se nada tivesse acontecido. É povo na rua, o pessoal tá, quer saber, governo, dane-se vocês, governo. Tá tudo aberto, tá tudo funcionando, porque os caras, não, se a gente parar, a gente vai morrer de fome. A gente tem que, né? O povo tá nem aí pro decreto do governador. Ah, Leandro, isso é irresponsável. Cara, eu não tô dizendo pra você ir pra rua, não. Eu digo pra você o seguinte, se você puder, fique em casa, mas se tiver que trabalhar, lave bem as mãos, se proteja, tá? Álcool gel na bolsa, né? Lave as mãos, fica longe das pessoas, não cumprimenta, não coloca a mão nos olhos, não coloca a mão na boca. Se espirrar, ó, ah, bota aqui, ó. Se for pra fazer, dar uma coçadinha no nariz, que a gente tem essa mania, parece que fala. Assim, durante o dia você nem pensa em coçar teu nariz. Agora fala pra tu, ó, não coça o nariz. Faz esse teste com alguém na tua casa. Só de sacanagem. Fulano, ô mãe, oi, filho. Você não pode coçar o nariz. Na hora a pessoa vai. Cara, parece uma coisa. Você fala pra. Vê se não é verdade. Não pode coçar o nariz, cara. Você sai na rua, tua mão fica assim, ó, parece um ímã, assim. E você não pode coçar. Então, se for coçar, aqui, ó. Ó, tá? Tossiu? Espirrou? É? Se não tiver de máscara, não põe a mão. Não põe a mão! Mas se você tem que trabalhar, querido, vai trabalhar, bicho. Vai trabalhar. É isso que eu tô falando. Agora, se puder, fique em casa. Né? Agora, você que está em casa, pense também no entregador de pizza, no dono do restaurante que está lá trabalhando por você, no pessoal da saúde que está lá trabalhando por você. Esse pessoal também precisa dos outros, dos serviços não tão essenciais assim como o pessoal considera. Beleza? Show de bola? Tá, deixa eu ver essa bateria aqui, quanto é que está essa bateria, bicho? Eita, cadê? Não tem aqui o tanto, não? Quanto é que está, filho? Fala para mim. Gente, eu vou tirar aqui antes que acabe de vez. Vou mudar o microfone aqui, vai ficar o microfone. Ah, 6%. Ih, tá perigoso de cair, agora que eu vi ali. Não, filho, não é pra desligar a luz, não. Deixa de ser cabeçudo. Eita, que agora eu fiz tudo errado aqui. Pera aí, gente. Pera aí que agora... Deixa eu tirar aqui, eu vou botar. É emoção de estar falando com vocês. De tanto tempo que eu não converso com vocês, que eu fico emocionado. Deixa eu tirar o microfone aqui. Vou usar o microfone externo, vou falar um pouquinho mais alto. Vocês vão ver aí que tem um barulho de ventilador que apareceu agora, né? Deixa eu tirar aqui o microfone de lapela. Fica tudo diferente, né? O som fica... Mas só para eu terminar aqui a live com vocês, tá? Vou ligar aqui o microfone aqui, já tá? Só pra gente terminar a live, que eu vou ler ali os comentários, a gente finaliza agora a live de hoje. Pleno domingão, né? Tem tempo que eu não faço live no domingo, mas eu tava com saudade de vocês. Peraí que eu botei a luz escura agora, peraí. Ah, agora tá certo. Oh, mudei ali, tava numa luz amarela. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. O povo aqui me condenando aqui, vamos lá. Pá, 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 pá. Tem aqui o Ricardo Coimbra, a Poliana Perassoli. Ah, Leandro, saber o que é certo ou errado é ser sábio. Saber ter discernimento das coisas não quer dizer que você é de direita ou de esquerda. Sim, concordo com você, foi o que eu falei. Você ser de direita ou de esquerda não te faz uma boa pessoa, ou não. O que faz a gente de boas pessoas são, é as nossas atitudes, o nosso caráter. Mas, a gente vê aí que o povo de esquerda é mais retardado. Minha opinião, Poliana, você pode pensar diferente de mim sem problema nenhum. Poliana Perassoli falou também, papel higiênico é um dos primeiros itens do kit de primeiros socorros. Ele não serve só para limpar... Ele serve para limpar várias coisas em caso falte água. Tá bom, Poliana, beleza, mas eu não... acho que você entendeu um pouco errado o que eu estou falando. Eu estou falando que o povo está fazendo estoque de papel higiênico. Isso faz com que as outras pessoas não tenham o papel higiênico em casa. Por isso que eu falo, por favor, gente, o coronavírus não pega pela bunda, não. Por favor, deixa papel higiênico para os outros. É ridículo ver o pessoal aí levando centenas de papel higiênico para casa, porque é um item que o pessoal dos supermercados ainda não está fazendo o racionamento. Eles não estão falando, ó, só dois pacotes por pessoa. Você não está tendo isso no supermercado. Aí você vê ninguém levando 400 papel higiênico para casa. Pô, não faz isso não, pensa no outro. É isso que eu estou falando, tá? Tá bom, Poliana? Espero que você tenha compreendido aí. Aí ela falou aqui, Poliana Perassoli, mais uma vez, que Leandro, não xinga o Dória, não. Veja com bons olhos. Isso é só um ensaio para quando Deus autorizar as pragas e cair sobre a terra. Quem serve a Deus não vai poder comprar em lugar nenhum. Tem razão. Em questão de profecia, você tem razão. É só um ensaio. Mas não xingar o Dória é impossível, amiga. É um pilantra canalha. Tá bom? Vagabundo aquele governador que só tá querendo palanque. Aí não tem como, mas já é questão política. Tá? Mas você tem razão. Acaba sendo um grande ensaio para o fim dos tempos, né? Que não é agora, tá, pessoal? Ainda não é. Quando for, todo mundo vai perceber. Não é agora. Esse coronavírus ainda não são as pragas, não, tá? Só para vocês ficarem tranquilos aí. Alda Pompeu, não só querem fazer politicagem, tá? Ninguém pensa na pobre população. Eu sou de Rio Claro, São Paulo. Então você está vivendo na pele aí, a Alda Pompeu está vivendo na pele aí o que eu estou dizendo aqui sobre o João Dória, esse pilantra. Enfim, traidor. Lembre-se, gente, nunca esqueçam disso. Mas não liga, não. Em 2022 eu vou estar aqui para te lembrar disso aí todos os dias durante a eleição. Durante o pleito eleitoral, eu estarei aqui direto no meu canal para te lembrar do que o João Dória fez, do que o Wilson Witson fez. Eu estarei aqui no meu canal, firme e forte. O robozinho Leandro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Até parece, né? Pelo amor de Deus. Não ganho um real do Bolsonaro. Mas, Bolsonaro, se você quiser me dar uma grana, eu aceito. Se quiser me contratar aí pro SECOM, para fazer parte da tua assessoria de mídia. Ah, vou adorar isso aí. Sou capaz, hein? Sei trabalhar com mídia, hein? Sei trabalhar com produção de programa de TV. Sei trabalhar, hein? Pode me contratar, Bolsonaro. Por favor, me contrata, é meu sonho. Enfim, não recebo um real do Bolsonaro, mas em 2022 eu vou estar aqui, nesse mesmo cenário, se até lá não tiver mudado, né? Se eu ainda tiver dinheiro para pagar aluguel. Senão eu vou estar em outro lugar, seja o que Deus quiser. Mas com esse mesmo cenário, com esse mesmo... Aí não vai estar mais nessa câmera, a gente já vai ter comprado o notebook, se Deus quiser, né? Com a ajuda de vocês, inclusive, continue me ajudando, né? Falando nisso, deixa eu informar para vocês. Esse mês, a monetização do YouTube já foi paga e nós juntamos um total... que rufem os tambores. Para a compra do notebook, nós já juntamos um total de... R$ 1.100! Oh, gente, nós tínhamos apenas 260, pulou para 300. E agora nós recebemos R$ 800 da monetização do YouTube. Já temos R$ 1.100 para a compra do novo notebook aqui do canal. Agradeço a vocês. Isso seria impossível se não fosse a audiência de vocês, o carinho de vocês. Nós recebemos aí a monetização de 2 meses, né? Dos últimos 2 meses, deu um total de R$ 800. E já está na conta, já está guardado lá no PicPay, que ele tem um rendimento acima do CDI. Está lá tudo guardadinho para poder subir assim mais um pouquinho, mais uma graninha, né? E já temos R$ 1.100,36 para poder comprar um novo notebook. É benção ou não é? Ah, beleza, só está faltando aí 5.900 e alguma coisinha, né? Tomara que o notebook não aumente muito. Beleza? Então é só notícia boa aqui hoje. Ah, essa coisa boa. Como eu estava dizendo aqui, sobre o que eu estava dizendo mesmo? Sei lá. Ah, sim. Então, gente, ó. se eu não estou ganhando nada do Bolsonaro. Se a SECOM quiser me contratar, por favor, me contrate. Para eu ficar fazendo aqui todo dia vídeo a favor do Bolsonaro, eu faria com toda a alegria do meu coração. Não caiu nada na minha conta ainda, por conta, só quem está me pagando é o YouTube, e não é grande coisa não, é R$400 por mês, 200, 300, mas estou feliz de estar recebendo, melhor do que nada, concorda? Beleza? Já consegui juntar 1.100 para comprar um novo notebook aqui pro canal, estou feliz pra caramba, tomara que mês que vem entre mais uma graninha, e eu acredito que até o final do ano a gente consegue comprar esse notebook novo, com a ajuda de vocês, com o carinho de vocês, com a audiência de vocês. Agora, é importante dizer que eu estarei aqui em 2022, firme e forte, lembrando a cada um de vocês que o João Dória, em 2018, fez uma hashtag que se chamava Bolsodória. Ah? Bolsodória. Eu nunca vou esquecer. E eu sei que vocês também não vão. Então, por favor, em 2022, não votem nesse vagabundo para presidente, tá? Que é um traidor. É um traidor. Começou na prefeitura, disse que não ia sair da prefeitura. Assim que pôde, saiu da prefeitura, foi pro governo do estado. Para se eleger governador do estado de São Paulo, ele usou a onda bolsonariana, né? E logo em seguida traiu o Bolsonaro para poder tentar ser presidente junto com o resto do pessoal lá dos tucanos lá. Então, ó, galera, mas o voto dele foi um voto útil, porque era melhor o Bolsonaro do que o Haddad. Ok, beleza, eu sei que muita gente votou com voto útil. Melhor votar no Bolsonaro do que o Haddad. Beleza. Mas eu garanto a você que é melhor votar no Bolsonaro do que no João Dória. Isso aí você pode ter certeza. Mas, vai sair, meu irmão. Porque pelo menos o Bolsonaro não é traidor. Beleza? Esse pessoal, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Delegado Valdir, essa galera aí, o outro lá que eu esqueço o nome, aquele lá, esses caras tudo, esses traidor, cara, fujam dessa galera. MBL, desculpa, eu gosto muito, gostava muito do trabalho do MBL, não gosto mais, tá? Estou por um fio para me desinscrever do canal do Mamãe Falei, que ainda acho ele um cara sensato. Tô segurando até para ver, mas vejo ele batendo no governo com força. No último pronunciamento do presidente, ele foi lá e bateu no pronunciamento, sabe? E sobre o pronunciamento do presidente, é muito simples, cara. Olha só, é muito simples. O pessoal que tá desesperado vai continuar desesperado. O pessoal que entendeu vai se acalmar e vai voltando aos poucos à normalidade da vida. E se pegar a doença, vai se cuidar. Entendeu? E é isso aí. Agora, não dá para ficar ouvindo Globo e Bandeirantes. Pelo amor dos meus filhinhos que eu não tenho, por favor, não assistam a Globo e nem a Bandeirantes. Beleza, meu povo bonito? Beleza? Deu para entender aí? Deu para entender? Tá, ótimo. Vamos ler aqui os comentários. Ricardo Coimbra. Peraí. Peraí. Pulou aqui para caramba. Ananã. Alda. A Poliana Perassoli falou assim, não veja que estão contra você não, Leandro. Olha as coisas por outro ângulo, assim como o senhor Keaton, da Sociedade dos Poetas Mortos. Nossa, puxou lá do fundo do baú agora, hein? Ricardo Coimbra, os governos espanhol de esquerda, da China comunista, Itália de centro-esquerda, França pseudo-socialista, foram os piores lugares em relação ao coronavírus, ao Covid-19. E você não vê a mídia atacando o governo de lá. É verdade. Da forma que é aqui, no Brasil, por parte de algumas redes de comunicação. Você de esquerda incomodado com o governo, tem esses lugares para ir. Boa viagem. Mas ninguém quer, né? É claro que não. Você quer a vida boa aqui no Brasil. É. Pessoal de esquerda não trabalha, bicho. É, a galera não... Rapaz, meu nariz está de novo coçando de novo pra caramba. É a gripe querendo voltar. Alda Pompeu falou assim, não tem amor. A Poliana Perassoli falou, eita, Leandro, gosto de você porque, embora não concordamos em algumas coisas, sabemos conviver um com o outro sem ficar de mal. Claro, Poliana Perassoli! Aliás, bicho, me amarro em você. Você não tem noção como é que eu curto você. Você é uma mina de... Desculpa, mina não. Uma mulher que eu não sei. Mina. Olha isso, uma mina. Desculpa aí pela tratativa desrespeitosa. Você é uma mulher que você tem o seu ponto de vista. Não importa o que você ouve, você tem o seu ponto de vista, você analisa... E uma outra coisa interessante, quando você percebe que você pode mudar o teu ponto de vista, você muda. É que nem eu, cara, eu também mudo meu ponto de vista em um monte de coisa. Olha, eu falei uma coisa assim, mas eu não posso, não, mas eu concordo com o que você disse. É isso, cara, ninguém é dono da verdade, bichão. Não dá pra você achar, eu sou o cara que sei de tudo. Quem pensa assim, por isso, inclusive, que eu tô usando o João Dória como exemplo. Você vê o Jair Bolsonaro voltando atrás um monte de vezes. Não, isso aí eu falei errado, eu errei. Tá errado isso aí. Esquece isso aí. Eu dei mole, dei uma canelada aí. Foi uma canelada. Vacilei. Esses caras não voltam atrás nem pelo caramba, irmão. Eles fazem coisa errada e não voltam atrás, bicho. Não voltam atrás. Complicado, né? Lia Pereira, mas que notícia boa. Notebook novo à vista. E aí, a saúde melhorou? Parece que sim. Sim, melhorei, cara. Tô com o nariz meio assim, meio vermelho, meio funga-funga às vezes. Mas tô melhor, fiquei 3 dias. Mas, gente, ó, garanto a vocês que essa gripe que eu tava não era o Covid-19. Essa gripe que eu senti aí na quarta, quinta, sexta, sábado e hoje é uma gripe alérgica. Vou explicar pra vocês de novo, pra quem chegou agora. Eu tava separando aqui, eu tô com vários sacos de roupa minha pra doar. Tá vendo aqui, ó? Umas roupas, ó, tem lençol, tem toalha que eu não tô tão em bom estado, mas é que eu não tô utilizando, tava ficando muita roupa no meu guarda-roupa, aí eu fui lá pra limpar. Abri o guarda-roupa, comecei a fazer uma limpeza e botei, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacos de doação aqui pra eu fazer. E aí, por ter mexido nisso, subiu poeira, subiu aquele cheiro de mofo, e aí rinite, tosse, espirro, veio tudo e bateu um cansaço no meu corpo, que aí eu fiquei mal, tá? Fiquei mal na quarta-feira, falei, caramba, bicho, meu Deus do céu, eu ainda tinha que entregar o programa de TV pra Rede TV. Aliás, gente, se vocês não assistiram, poxa vida, dá essa moral pra nós. Assistam lá, por favor, deixa eu botar o link aqui pra vocês assistirem, pra dar visualização no meu canal da produtora, deem lá a opinião de vocês sobre o programa, porque mesmo com essa coisa do coronavírus, a gente fez o programa, realizou ali dentro da medida do possível, alguns materiais foram enviados de casa, né, para a gente não ter contato lá com ninguém, a gente não teve contato, outros materiais já tinham sido gravados, já estavam aqui no arquivo, mas, poxa, assistam aí, dá essa moral para mim, coloquei o link aí no chat, tá? Deixa eu colocar aqui também no chat do podcast, tá aí o link aí, pessoal, quem quiser assistir lá o canal da minha produtora de vídeo, dá essa moral para a gente lá, dá um like lá, se inscreve lá também. Lá é mais uma coisa de profissional, mas vocês estão ajudando, visualizando também. Vai que rola uma monetização lá, que é muito difícil, mas vocês ajudam o canal também a crescer. Beleza? Então, assim, na quarta-feira eu me senti muito mal e, pô, passei mal mesmo. Na quinta também fiquei brabo. Eu falei, cara, não vou fazer live, não, vou dormir. Aí eu dormi quinta, sexta, sábado. Hoje já amanheci melhor, tá? Mas ainda assim, meio bodega. Obrigado ao pessoal que mandou tomar chá. Eu tomei um bocado de chá aí. Menos o de mel, que eu tenho alergia a mel. É, incrível, né? Eu sou alérgico a mel. Vai entender isso aí. Quando eu tomo mel, eu tenho um sério problema de disenteria. Horrível. Passo super mal. Meu estômago super ataca. Não sei se é alergia. Não posso falar que é alergia. Eu acho que é uma desandada no meu fígado, né? Porque eu tenho gordura no fígado. Então, já viu, né? Eu sou todo cheio de problema. Ai, meu Deus do céu. Se o corona me matar, alguma outra coisa vai. Bom, gente. Deixa eu aqui ler mais um pouquinho aqui do pessoal. Augusto James. Ô, Augusto, tá sumido, meu brother. Sumiu do mapa, cara. Fala, Leandro. Estou feliz por você estar bem melhor. Passou o carro do ovo na minha rua e pedi pra ele ficar em casa. E o cara mandou me lascar. O povo tá bruto. Olha o carro do ovo. Vai pra casa, rapaz. Coronavírus. Vai se lascar, mano. Deixa o povo trabalhar, Augusto. Sei que você tá fazendo uma piadinha aqui. Alda Pompeu Freire, sempre que consigo assistir, assisto. Gosto muito do Leandro. Você é genial. Alda, desculpa te informar, mas não sou genial não, hein? Mas obrigado pelo carinho aí. Eu sou um jumento, minha filha. Eu sou um jumento. Você não faz ideia. Andrômeda Beta. Boa tarde, Leandrão. Cara, você vai ficar de quarentena, e o programa da Rede TV também vai dar um tempo ou volta? Então, acabei de falar aqui, Andrômeda, a gente está fazendo o programa, o pessoal está mandando material de casa, algumas coisas eu já tinha gravado antes da quarentena, que a gente trabalha dessa forma, antecipando gravações, justamente para não se, para caso uma coisa assim aconteça, um imprevisto, a gente sempre grava 2, 3 programas para frente, eu gravei 3 de alguns quadros, 2 de outros quadros, já usei, né? Na semana que vem só falta mais 2 quadros que eu tenho material gravado, mas o pessoal tá mandando de casa. Até botei o link aí, vou botar de novo aqui, ô Andrômeda, caso você queira dar uma olhada lá depois, para você ver como é que ficou o programa dessa semana aqui da Rede TV em relação à quarentena. A gente está utilizando o mínimo de pessoas possível da equipe, mas a informação é um trabalho que não pode parar, né? Televisão é também... interessante, né? A TV é essencial, né? Mas o restaurante para dar comida pro caminhoneiro, aí não, aí tem que fechar, né? Né, João Dória? Né? A imprensa tem que ir até você, né, João Dória? Para poder entrevistar você e ouvir as bosta que você fala, né, João Dória? Aquele monte de besteira que tu falou no sábado lá, que eu vi no jornal à noite. No sábado você falou um monte de asneira, né? Atacou o Bolsonaro, chamou ele de doido, falou que ele não tem condição psicológica nem mental de gerir o país, né? Que ele não é gestor, que você que é gestor. Acelera. Você que é gestor, né, João Dória? A imprensa tem que trabalhar para ouvir as tuas besteiras, né, João Dória? Mas o restaurante lá da Rodovia Federal para poder dar comida para o caminhoneiro, aí não pode, né, João Dória? Mas é um hipócrita, filha da mãe. Rapaz, eu tenho uma raiva desse João Dória. Eu peguei um ranço desse João Dória. Eu fico vendo aquela carinha de vagabundo dele nas entrevistas. Rapaz, esse João Dória é um canalha, rapaz. Peguei um ranço desse cara. Beleza. Vamos lá, quem mais aqui? Augusto de Bolsonaro esteve hoje na minha cidade. E a Globo lascou o porrete. Imagino, Augusto, James. Andrômeda Beta. Beleza, cara, eu perguntei por você mesmo, para prestigiar seu trabalho, mas também para ter um termômetro de como estão as coisas e tal. Rapaz, aqui no Espírito Santo a coisa tá feia. Porque é o que eu tava falando aqui, Andrômeda. Aqui perto de casa tem um lugar chamado Glória, que é um local onde é o centro de comércio aqui de Vila Velha. Rapaz, tá tudo fechado, cara. Tudo fechado, bicho. Parece um deserto. E o povo tá perdendo emprego, as lojas estão tomando prejuízo, meu irmão. O bicho tá pegando e o Casagrande aqui tá igualzinho João Dória. O Renato Casagrande, que é o governador aqui do estado, tá igualzinho João Dória. Igualzinho João Dória. Tá? Fazendo umas coisas que não dá pra acreditar, bichão. Não dá pra acreditar, mano. É o que eu acabei de falar, né? A imprensa tem que trabalhar, porque é um serviço essencial por conta da informação. Ok. Sem problema nenhum, concordo plenamente que a imprensa tem que trabalhar o rádio, a televisão, para trazer informação. O problema é que a imprensa está trabalhando e está trazendo informação errada, criando pânico, histeria, caos social, tá? É um negócio terrível, não dá para acreditar, mano, tá? E aí eu fico impressionado. A imprensa tem que trabalhar para ouvir as abobrinhas que o João Dória fala nas entrevistas, as abobrinhas que o Wilson Whitson fala nas entrevistas. Mas o restaurante na Rodovia Federal, para poder dar alimento para o caminhoneiro que está fazendo o trabalho dele para poder abastecer os supermercados do Brasil, aí não pode trabalhar. Aí, de acordo com o seu João Dória, não pode trabalhar. Aí, de acordo com o Wilson Whitson, não pode trabalhar. Né? Não pode. Né? Mas o João Dória, o motorista dele trabalha. O motorista dele do carro oficial do governo, esse trabalha. Né? O frentista que abastece o carro oficial do governo, esse trabalha. Os seguranças do João Dória, esses trabalham. A cozinha trabalha. Né? O porteiro do prédio da família do João Dória, esse trabalha. Né? Gente, vocês não vê que eles não estão preocupados bolhufas com a sociedade, coisa nenhuma? Você tá tão preocupado, queridão? Abre mão das tuas benesses. Abre mão dos teus benefícios. Manda todos os teus funcionários ir para casa. Fica você, João Dória, dentro de casa. Porque na corrida do Dia Mundial das Mulheres, em março... Foi em março, tá? Foi em março. Março. Ele estava lá com 16... Ah, não, isso aqui eu vou ter que ler direitinho. Essa notícia eu tenho que ler direitinho. Ó, peraí. João Dória... Na corrida das mulheres 2020. Deixa eu dar a informação direitinha. Vamos procurar a notícia. Vamos procurar. Aqui, ó. Maior evento esportivo do país. Corrida dia 6 de março de 2020. Primeira semana de março. Maior evento esportivo de mulheres do país. Corrida da Mulher em São Paulo. Será neste domingo. E adivinha quem estava lá? João Dória. Sabe quantas mulheres estavam no evento? 16 mil. Em plena crise do coronavírus. O João Dória estava lá. Né? Aí agora quer brigar com o Bolsonaro porque está falando para o povo voltar a trabalhar. Tome vergonha na sua cara, João Dória. Você não vai se eleger nem para síndico do teu prédio, seu vagabundo. Você não engana mais ninguém, seu vagabundo. Tá? Bom? Tá bom, seu João Dória. Seu excelentíssimo governador de São Paulo. Né? Pilantra, picareta. A imprensa tem que trabalhar para ouvir tuas asneiras, né? Agora, o dono do restaurante da Rodovia Federal para poder dar comida pro caminhoneiro, esse não, esse tem que ficar fechado, né? Para não espalhar o vírus, né? Agora, você, a tua comitiva, teus assessores, um bando de imprensa aglomerada na tua frente, isso aí, beleza, né? É um pilantra. Rapaz, é um pilantra, rapaz. Esse é um pilantra, isso aí. Ah, tomar banho. Ah, vamos lá. Andromeda Beta falou, me arrependi de ter votado no João Dória. Mas era ele ou o socialista Márcio França? Verdade, né, cara? Caramba. Putz, cara. Entre a cruz e a caldeirinha. O que o povo de São Paulo ia fazer, bicho? Mas você vê que tem coisa que é pior do que a gente espera? O João Dória tá sendo tão ruim.